Vocês ficam cansados pós-viagem?
Muito.
Viajou, passou alguns dias fora, e aí o corpo demora pra se recuperar? Existe uma ressaca?
Eu acho que tem muito a ver com o dia da volta mesmo, né? Porque é meio estressante. Qualquer transporte aí, seja, sei lá, andar 2, 3 horas de carro, ou de ônibus, ou de avião, tudo isso envolve um estresse, um negócio monótono, né? Cansativo mesmo. Eu tenho feito mais viagens, por exemplo, esse ano aqui em Minas Gerais mesmo, né? E geralmente eu tô dirigindo, então eu chego cansado por causa dessa parada de estar ali 3, 2, 4 Sim. horas, sei lá, dirigindo o carro e pá. Mas eu não acho que tenha a ver com a, geralmente, o cansaço da viagem em si. Eu atribuo muito a esse dia da volta, que é muito desgastante, geralmente.
Última viagem longa que eu fiz, eu acordei passando mal, assim, e me caguei.
Calma aí. Se cagou?
Literalmente?
Foi. Deu tempo de me cagar no banheiro, pelo menos.
Caraca.
Deu tempo de me cagar no banheiro. Mas foi uma situação assim, meu amigo. Tensa, viu? Tensa. Mas eu deixei o banheiro todo limpinho. Desculpa aí começar assim com esse...
com essa cagada.
Com esse assunto.
Uma vez eu fui passar carnaval no Rio com vários amigos meus, né? Aí um amigo meu, primeira cagada que ele fez, ele chegou no dia de ir. A gente tinha comprado avião na época, barato e tal, pegamos todo mundo assim. Falou, pô, arrumando uma passagem, vambora. Aí chegou no aeroporto, o cara tinha comprado a passagem pra um mês antes. Não tinha percebido. Já se fudeu de cara. Teve que pegar um ônibus. Foi pra rodoviária e pegou um ônibus. Aí veio. Aí no final da viagem, ele também teve que ir embora de ônibus, né? E aí no dia dele ir embora, velho, ele acorda, tipo assim, 5 horas da manhã. Mano, eu tô me cagando inteiro aqui também. Mesma coisa.
Nossa.
O cara passando mal pra caralho. Ia pegar um ônibus meio-dia no verão do Rio de Janeiro pra voltar pra Belo Horizonte, chegar aqui, sei lá.
Nossa.
9 horas da noite, 10 horas da noite.
Caraca, ele embarcou suando frio já.
Né? E o cara, tipo assim, todo... Ele ficou o tempo inteiro até ele sair pra rodoviária dentro do banheiro, mano. Ou indo e voltando. Eu falei, mano, meu Deus.
Desde que tem prisão de ventre, né? Que vai viajar.
Mas eu acho que não era isso, cagar, não. Né? Acho que era tipo a loucura. Ah, isso aí é também.
E passa mal também, né? Passa mal também. Não cagar é tão ruim quanto ficar se cagando muito.
É ruim de outro jeito, né? Porque aí também você elimina muita toxina, né? Então você tá mantendo Exato. Várias dessas toxinas no seu organismo.
Não, e tem um negócio que é a suspensão, né? De... o corpo fica suspenso. Você não sabe se você quer cagar ou se você só quer peidar. Ou se você... em algum momento você vai conseguir cagar ou se é só um passar mal.
Rapaz,
tá passando mal, assim.
O começo era sobre viagem e o Pimenta trouxe o assunto totalmente escatológico pra...
Desculpa,
pra
gente. Vamos voltar. Eu fico cansado, sim, apesar de ter acordado só pra passar mal. Eu fico puto com isso, bicho. Eu tô dormindo e acordo pra passar mal, tá ligado?
Não, isso aí é revoltante mesmo. 3:30 da manhã, você acorda porque você não aguenta mais sentir dor na barriga.
Daqui a pouco eu acordo assim, caralho, eu tô passando mal, tava dormindo, pô. Não podia continuar só dormindo?
Exatamente, não, isso é revoltante.
Mal. O status do corpo é dormindo, né?
Não aí você fica passando mal, você fica passando mal, meio dormindo ainda, meio
aí
apagando
o
olho.
Acorda aí que eu quero passar mal. Tipo, porra, irmão, não tem sentido isso não na minha cabeça. Eu tava dentro do avião, aí eu fiquei tipo, oxe, não é possível que eu vou desmaiar aqui. Aí dei aquela leve desmaiada e percebi que minha barriga tava estranha. Quando eu cheguei no banheiro, mas assim, não vou narrar, né, mas enfim.
O cara fez 10 quilos de cocô, cara.
Não, eu limpei tudo lá dentro, eu demorei muito tempo lá, mas eu sou muito organizado, eu limpei tudo lá dentro, passei álcool e o caralho, sabão, doideira, irmão, eu sou muito organizado com coisa de limpeza. E aí
tu cagou no chão? O que foi que tu fez, mano?
Porra, aí agora eu vou ter que contar, né?
Essa cara fez uma... muito foda, pô.
O cara fez uma arte rupreste, assim...
Desculpa, gente, se vocês...
O cara perguntou sério, você cagou no chão?
Vocês pulam aí pra minutagem, enfim, mas eu vou ter que contar. Eu entrei no banheiro, pô. Já rendido, né? Tipo assim, pô, eu vou me fuder. E aí eu já abaixei, não sujei minha roupa, eu já abaixei minhas calças e caguei. Só que eu sei, eu conheço meu corpo perfeitamente. E aí eu sei que eu caguei pra trás, irmão.
Temos que ficar atentos ao Beelzebu.
Entendi.
Entendeu? Eu sabia exatamente que eu tinha cagado pra trás. Eu só tava esperando terminar de cagar pra depois ver o que é que tinha acontecido.
O cara caga que nem uma escopeta, que ela Isso. é aberta assim, ela...
Prá. E aí eu não sentei diretamente, né? Porque pra eu sentar, eu preciso da minha organização. Eu chego, passo um sabão, passo meu álcool que eu levo, e aí eu sento. Só que não deu tempo. Aí eu falei, eu não vou sentar, e aí eu cago em pezinho mesmo. E aí eu sabia que eu tinha cagado na parede. E eu caguei a parede, irmão. A parede do banheiro do avião e a parte de trás, da, na verdade, não a parede, né? A tampa do vaso. Ficou lá, a bosta toda lá.
Caralho, mano.
Aí eu peguei vários papéis pra fazer um certo peso, né? Pra conseguir empurrar a bosta pra dentro do vaso. E limpei tudo, irmão. Fiquei lá quase 45 minutos só limpando o banheiro, pô. Limpei tudo, lavei minhas mãos, saí limpinho, o banheiro limpinho. Ninguém sabe o que aconteceu. Porque eu não ia fazer uma merda dessa e deixar lá pra pessoa, né? Só que não tem nada a ver, né? Tipo assim, porra, vai ter que limpar. É uma parada desagradável. Aí limpei tudo. E o pessoal que tava comigo, minha namorada e as meninas que viajaram com a gente, preocupadíssimo, tipo assim, caralho, irmão, por que você demorou tanto e tal?
Morreu no coisa,
né? Aí eu só fiz aquele gesto com o dedo assim, tipo, pera aí, daqui pra a baixo. Pouco depois eu te conto.
Mano, eu não gosto desse tipo de pergunta, ó, mano.
De quê?
A pessoa sabe que você foi ao banheiro e fala assim, aí você demora uns 15 minutos, aí... Nossa, demorou, tava fazendo o quê?
Oxi,
o que tu acha que tava fazendo,
não,
cara?
Não foi isso não, pô. Foi tipo assim, ela tava preocupada.
Deu tempo tá passando mal. Jogando truco online.
É porque eu levo... Não foi essa pergunta não, pô. Ela sabia que eu tava passando mal, entendeu? E aí Entendi. Ela ficou com medo de eu ter apagado lá dentro, sacou? Porque eu levantei passando mal. Eu já tinha dado uma leve apagada, né?
Ela não sabia exatamente de quê, né?
Exato, eu não sabia exatamente de que, aí eu podia ter vomitado lá e eu não fico legal quando, enfim. E aí eu saí, pô, aí eu falei pra ela depois, aí ela começou a rir pra caralho, assim, tipo, porque foi uma situação muito inusitada, entendeu, velho? E assim, parabéns pra mim que tem essa consciência, né, de não deixar lá pra outra pessoa que não tem nada a ver limpar, mas foi uma parada bizarra, irmão. Eu falei, caralho, não tem como eu deixar isso aqui não, pô. E foi muito foda, porque assim que eu saí do banheiro, tava tudo limpo. A moça podia ter sido só um pouco discreta, velho. A moça do
Iron Man.
Mas não. Acho que tinha outro banheiro. Ela devia ver tanto esse tipo de coisa assim, não nesse sentido que ela não soube o que aconteceu, mas ela já entrou no ímpeto de barrunfar o
banheiro.
O banheiro com isso. Aí foi bem... Eu achei bem delicado, né?
Isso mas aí foi assim, mesmo.
Que também tem um lado dela ali, né? Que ela fica ali o tempo todo, então já deve ser
assim. Não, e você falou, Pimenta, provavelmente ela já viu essa cena centenas de vezes.
Exatamente.
Então ela, porra, lá, já vai um soltar a bomba de Hiroshima no meu banheiro.
Exatamente. Aí ela já se previne, né? Independente do que tenha acontecido.
Agora, será que ela vê de longe isso? Será que ela vem de longe?
Não, é porque eles ficam muito perto, pô, entendeu? Então ele já, tipo assim, ele vê que demora, já deve ser um modus operandi. Ele vê que demorou, já chega lá e...
Mas a pessoa que quer cagar, ela tem uma linguagem corporal específica, né?
Depende, eu consigo fingir bem.
É?
Eu consigo fingir bem. Eu não, até quando eu tô passando mal, eu entro em paz, tipo assim, olá, boa tarde.
Ah, tem gente que não sabe disfarçar a cara de cagar. Existe uma cara de cagar.
Ah, mas tem que ser, tá muito extremo pra ter, dá pra fingir essa cara.
Já tem que tá incomodando muito já pro cara chegar se entregando,
E eu tava extremo, né? Eu tava bem extremo, assim. Tava bem extremo
mesmo. Mas isso aí que o Pimenta falou da aeromoça, o Felipe que tem bar aí deve concordar. Quem trabalhar em atendimento ao público, você lê o cliente com 2 segundos, mano.
Sim, pra caralho.
O tipo do cliente, tá ligado?
A gente tem uma cacetada de bebida diferente lá. Às vezes a pessoa chega, você já sabe o que ela vai pedir pelo tipo, assim.
E não é obrigado também, irmão, a pessoa que trabalha com serviço fazer esse serviço desagradável, né? Porque a galera pensa assim, eu vou deixar a merda lá.
Tem que deixar minimamente.
E alguém vai resolver.
Calma. Exatamente.
E aí eu resolvi, né? Resolvi porque, porra, é bizarro, irmão. Você chegar num lugar assim que, tipo assim, porra, tá todo sujo e você tem que fazer aquele trampo, né? Não é uma parada... Ninguém gosta de fazer isso. Nenhum prestador de serviço gosta de fazer isso, né? Então, assim, vocês que puderem aí tá usando espaços públicos e deixar tudo minimamente confortável aí, tanto pra próxima pessoa quanto pro prestador de serviço, faça. Agora, assim, eu deixei limpo demais. A mulher deve ter entrado e pensado assim, pô, como é que tá fedendo pra caralho aqui? E esse cara não cagou.
E tá limpo desse jeito, né?
Esse tá ligado?
Ficou 40 minutos peidando aqui dentro.
Exato, sei lá, eu não sei o que ela pensou, enfim, mas foda-se também. Mas aí eu contei pras meninas depois, né? Eu tava indo pro Peru, pô, e era 4 horinhas, eu não passo mal assim em avião geralmente não, por nenhum motivo. Só que eu não sei o que foi que rolou, bicho, que eu dormi... E acordei fudido da barriga, né? Assim, cara, tipo, já... Mas já
tinha comido alguma coisa ou nem lembra também?
Eu jantei tudo normal, pô. Fiz tudo normal. Caraca, não sei se foi o... Sei lá, se eu fiquei tenso, se...
Ansiedade, enfim, da viagem?
É, só que eu tava dormindo,
né? Que tem a dor de barriga de ansiedade, né? De nervosismo, né? emocional.
Eu dormi, a parte que eu fiquei mais puta foi essa, né? Eu dormi e acordei pra passar mal, mas desculpa aí, gente, que a parada era a viagem e sim, eu fico cansado. Quando eu viajo muito tempo, eu fico bastante cansado.
Resumindo a pergunta, né? Isso.
Era isso. Me perdoem de verdade quem tá ouvindo aí.
Eu posso tentar resgatar um pouco o tema?
Faça isso, meu irmão, por favor.
Que eu tenho uma coisa que vem também em função da idade, mas eu sou um grande...
Se caga nas calças.
Não. Eu sou um grande...
Sou um grande cagador.
Crente de que a viagem pode sim cansar você, dependendo, e você voltar pra trabalhar, por exemplo, de férias, mais cansado do que você saiu.
É.
Porque tem um grupo de pessoas que gosta de viajar, e aí não é uma crítica, existem perfis de pessoas.
É viajar pra fazer trilha. Tá ligado?
Isso, eu vou viajar.
Assim. Aí, beleza.
Eu vou fazer tudo e todos os dias. Então a pessoa sabe fazer trilha todo dia e vai escalar montanha, vai fazer não sei o que. Passa um mês fazendo isso. Cara, essas atividades são cansativas porque aí eu entendo. O trabalho você viaja mais até pra liberar o estresse emocional. Não é um estresse físico, é um estresse mental. Exato. Só que se você vai, durante a viagem, estressar o teu corpo fisicamente. Você vai voltar cansado, só que você vai voltar com um cansaço diferente, mas cansado da mesma maneira. Então, assim, eu sou um grande, de verdade, eu sou um grande advogado da causa que é o seguinte, eu acho que todas as férias, elas têm que também ter descanso das próprias férias, manja? Então, assim, se eu viajo pra algum lugar que tem programação, eu sempre falo assim, ó, tem que ter um dia de descanso na semana. Tem que ter um dia, é férias. E é perfil de cada um. Porque tem gente que fala, não, vou viajar, eu vou aproveitar o lugar, eu vou fazer tudo, todo dia, não importa.
Ah, beleza. Bruno, o negócio da Disney, né, que você... Ah, eu quero ir todo dia pra um parque diferente, você não vai aguentar.
Isso, cara,
você
não dá.
Você tem que ir pra um parque, depois um dia livre...
Isso, descansa.
E aí, o outro dia ir pro parque, porque senão é bom.
Porque, senão você vai voltar fisicamente cansado pro trabalho, cara. E é a pior coisa que tem. Então, geralmente, quando eu estou programando a viagem, o que eu faço? Tem dia de atividade, e aí um ou dois dias, pelo menos na semana, pra você descansar o corpo, e aí depois você continua. Claro que isso depende de cada um. Se você vai viajar final de semana, não faz sentido isso. Mas se é um período longo, cara, porque senão fica essa loucura. Ah, não, vamos fazer trilha, gente. Aí, vamos fazer escalada, gente. Aí, não sei o que. Todo dia, velho, você vai chegar com o corpo cansado, sabe?
Aí também você quer ser muito radical, você quer ficar fazendo escalada, trilha, esses negócios, aí não. A viagem tem que ser assim pra você, só no mínimo andar. Nem pra subir ladeira.
Andar é a parada que a gente mais faz quando viaja, né? A gente anda
bem. E assim, bicho, entra várias outras questões aí também, né? Tipo assim, se a pessoa faz uma atividade física, porque assim, do nada ela viaja.
Se a pessoa não tá acostumada, vai lá pro Peru.
Ela tá fodida, velho. Ela passa mal, irmão. Ela passa mal e fica mal a viagem toda e atrapalha a viagem dos outros também. Tipo assim, só não se cuida ou não faz uma... Eu entendo, enfim, gente, que todo mundo, quase ninguém tem tempo, enfim, tem várias questões. Mas assim, se a pessoa não faz uma atividade física, se não tem uma alimentação boa, se não tem um sono bacana, e aí vai viajar do nada, uma viagem intensa assim, fudeu, irmão, ela vai cair doente.
Vai, e aí, sabe o que acontece, Pimenta? Tem muita gente que é assim, a pessoa nunca fez uma trilha. Aí, vamos lá fazer essa trilha de 10 km subindo a colina ali.
Não alonga, sabe, a pessoa nunca faz nada.
Chega no outro dia, parece que passou no moedor de carne e não sabe por quê.
Exato.
E ainda fala assim, tá? Ainda fala assim, ai, fiquei mal do nada.
Do nada. O nego não tá acostumado a uma caminhada de 2 km, né? Aí anda 15 do nada em um dia só. É foda mesmo.
O cara fica mais cansado na viagem do que estando na sua rotina. E aí as férias se tornam algo cansativo, né? Com ao invés certeza. De ser prazeroso, né?
E a depender do lugar que a pessoa viaja, pô, ela come ela tem uma alimentação assim, tipo, muito mais pesada do que ela
diferente,
tem,
né?
A
barriga não tá acostumada, né, Pimenta, com a comida.
Ô, Pimenta, só o bom café da manhã de hotel, pô. Quem é que vai manter a dieta bonitinha com toda aquela variedade de alimento?
É isso, nem só dieta, pô. Eu falo, tipo assim, a pessoa se empanturra de comida e ainda vai fazer essas atividades, sabe? Tipo assim, vem também pra cá, é pra pesado, Salvador.
Né? Sim.
Come dendê pra caralho e ainda quer andar pra caralho. Aí, meu irmão, a conta não bate. Ela vai se fuder, tá ligado?
Não. Gente, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou João Pimenta.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go!
Pula, 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 pula! Mano! Atira na cabeça!
Atira, 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 atira!
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 Foi na cabeça!
Comidinha!
Ah, já zerei esse aí. Tá mentindo um pouco,
rapaz.
Tá no
gol, animal.
Vai morrer.
Ah, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta com a nossa série Verso. Sim! E temos João Pimenta de volta depois de um longínquo tempo.
Pô, caraca! Bicho. Vocês, pô, todo podcast os caras ficam aí me gastando, pô, falando dos meus jogos, falando da...
O global João Pimenta está aqui com a gente.
Que global o quê? Fazer um disclaimer, né, meu irmão?
Pimenta tava trabalhando. Que vai no McDonald's e reclama porque tá fechando.
Tava trabalhando. Como é? Tá reclamando de quê?
Se não foi você que foi no McDonald's e reclamou que os caras estavam fechando 10 horas?
Tá maluco, rapaz. Não bota esse problema. Não bota esse problema na minha conta, não, caralho. Pera aí, tá maluco. Não.
Foi morar
não,
no Rio, aí começou a...
Não, jamais, deixa eu, jamais.
Deixa eu saco nem, do McDonald's.
Nem de fast food eu gosto, velho, pra ficar indo.
Olha aí.
Em nenhum horário, não curto, não. Não me dou bem. Não me dou bem com fast food, não.
Ô Pimenta, a última... Última participação que tu fez aqui no 99 Vidas foi em março.
Caralho, 5 meses, é isso.
27 de março, quando a gente falou sobre a história da empresa, né? Do Sony PlayStation, né?
Sim, sim. Melhor empresa, né? Tirando essa coisa aí da mídia física aí agora, mas assim, no sentido jogos...
Tá difícil de achar uma melhor empresa. Acho que são todas uma merda.
É melhor que a Nintendo?
Ou a não, Sony? Não, eu não sei, eu acho que não. Acho que não. É verdade, né? Desculpa, me emocionei.
Emocionou pra caralho.
Zelda não dá, Zelda não dá. Desculpa, gente. Zelda não dá.
Esse jogo aí tá nivelado por baixo.
Zelda é foda. Me emocionei. Mas enfim, tava trabalhando, velho. Fazendo minhas coisas e tal, né? Pra pagar as contas, mas voltei.
No período que tu ficou off, foi o período que Pablo Luizão passou na televisão, né? Na TV aberta,
verdade,
né?
Verdade, é verdade.
E aí tem o teu glorioso episódio lá, né?
Pô, velho, foi meu primeiro trampo. Meu primeiro trampo profissional. E assim, Paulo José falava, né? Que não tem papel pequeno, né? Existe ator pequeno. Então, tipo assim, eu fiz uma participação. E por conta dessa participação, eu fiz várias outras coisas depois. Inclusive, quando o Pablo Luizão saiu, eu já tinha gravado uma porrada de outras coisas, tá ligado? Isso foi muito massa, porque, enfim... Legal, né? Tá, tipo assim, engatando no audiovisual depois de tanto tempo já, tentando e tal. Sou ator há mais de 20 anos, enfim. Toda essa história. Mas tá sendo bem legal, velho. Bem bacana. Tô conhecendo muita gente legal.
Pô, no período que tá saindo esse podcast nos cinemas, tá em cartaz um filme que você tá, inclusive.
Isso, exatamente. É o The Rock brasileiro, né?
O Shaolin do Sertão 2, né?
Eu vou ser o The Rock brasileiro aí, fé em Deus. Tá em 3 filmes ao mesmo tempo, tá ligado? Caralho, meu irmão. No cinema. Shaolin com Halder, com Edmilson, uma galera massa, tá ligado? Tem um Frank Menezes aqui de Salvador, enfim. Marcelo Serralho, Priscila Fantinho, uma galera bacana. E é bem massa, né? Tipo assim, no dia que a gente tá gravando esse podcast, eu não assisti o filme ainda, porque eu não consegui ir pras pré do filme, porque justamente eu tava gravando. Mas eu vou... No dia que a gente tá gravando esse podcast, é numa quarta, eu tô indo... No dia que sair, eu já devo ter assistido. E o filme tá bom. Já trago informações do futuro aí.
Spoiler?
Aí. Tudo bem, João Pimenta de volta aqui. E voltando com mais um podcast da série Versus, em que ele participou também da edição 692, em que falamos sobre RPG japoneses versus RPGs ocidentais.
Japonês ganhou, abraço.
É um podcast muito bom. dessa vez vamos colocar dois titãs aqui, vamos colocar Nando... não é isso não, vamos colocar...
Quem pegou, hein?
Caralho,
pegou.
Pokémon versus Digimon, meu Deus! Quais serão os nossos critérios nessas comparações? O anime,
personagem,
o
anime, o desenho. Tem que ser anime, né? De jogo
não. Anime, personagem, não, jogos. Tem
que
ser
anime em tudo, jogo, pô. Então, mas acho que, será que jogo não tem que ser uma categoria? Tipo assim, qual tem os melhores jogos?
Eu acho. Mas vamos começar da onde surgiu cada um, né? Eu sei que o Pokémon, ele veio primeiro no videogame, né? E depois ele virou um anime.
Os dois têm origens diferentes, porque o Digimon, ele é assim... O Pokémon começou como o jogo de videogame. E aí o videogame expandiu para as outras mídias. O Digimon, ele começou como uma resposta para Pokémon.
Digital.
Mas ele começou já pensando numa linha de produtos.
É, mas na verdade, ele inicialmente não era nem o Pokémon, o concorrente inicial dele era o Tamagotchi.
Mas nem hoje em dia é concorrente do Pokémon, né? O Digimon, porque... Né,
não, ele tentou ser depois, né? Mas a origem dele vem pra ser um produto parecido com o Tamagotchi, só com os monstros, um bagulho mais...
Isso.
Radical, tinha o de jovens. De
evolução dele, né? Aquele dispositivo de evolução que eles têm no anime é o que era ele no começo. Ele surgiu pra ser uma linha de produtos, e aí começando com esse dispositivo de digievolução. E aí, depois que ele foi pensar em videogame, entendeu?
Digimon é uma cópia de Pokémon, né?
Não.
Eu tô falando exatamente como eles nasceram de outro jeito.
Que isso, galera?
Ele começou justamente pra competir com o Tamagotchi, como o Felipe falou. Justamente que ele queria montar uma linha de produtos, entendeu? O videogame veio depois, o anime veio depois. Mas ele já começou como um produto.
Ele era um brinquedo. Enquanto o Pokémon era um jogo, o Digimon era um brinquedo.
Isso, e aí depois ele virou a animação, né, com a Toei.
Ele era um bichinho virtual, pra gente era um bichinho virtual, entendeu?
Só que aí, o que aconteceu com ele é que, paralelo ao anime, ele começou a tentar ser algo concorrente do Digimon, né? A ideia do anime é uma ideia concorrente à do anime do Pokémon. Mas a origem do Digimon, ela não é exatamente pensada no Pokémon, né? É pensada num movimento meio que geral até de que existia naquele momento de esses pets digitais e monstros digitais e tudo mais, que tinha o player mais forte com o Tamagotchi, mas o próprio Pokémon tem alguma raiz nisso também, né, um pouquinho. Apesar de ser, na verdade, um RPG, né, um jogo de videogame. Mas ele tratava do mesmo tema, né, mas era um tema que, na verdade, estava rodando em várias áreas ali.
É o Monster Taming, né?
Exato, é porque você estava começando a ter essas coisas, né, de esse tipo de acesso. Esse tipo de coisa tecnológica também, né?
Digimon é a abreviação de Digital Monster. Não sabia, olha aí.
Ah, vá, é mesmo?
Digital Monsters. Assim como tá Pokémon é a abreviação de Pocket Monsters.
Não, esse daí eu sabia porque é famoso Pokémon.
Bora fazer a pesquisa aí, Jurandir, antes do episódio aí.
Preguiça.
Pô. Não, pra que fazer a pesquisa, cara? Se eu posso descobrir durante o podcast, cara.
Pesquisa agora,
né? Exato. Porra, mas é muito bom, pô. Tá maluco.
Daqui a 5 minutos o Jandir vai falar. E o Digimon que foi inspirado no Tamagotchi?
Não, não vou falar aqui porque eu já mandei a foto pra vocês. Tem foto no post aí do Tamagotchizinho aí do Digimon.
Aliás, eu já contei uma história pra vocês. Rapidinho, só falar uma história de Tamagotchi. Eu já contei a história pra vocês que eu levei um golpe no Japão.
Eita.
Não.
Porque assim...
Roubaram seu Tamagotchi.
Eu fui comprar um Tamagotchi.
Aí chegou lá e não tinha carros na rua.
Não. Caraca, o Bruno meteu essa fake news aí no programa, mano.
Eu não meti fake news, mano.
Tá gravado, Bruno, tá gravado.
O que eu falei é que... comparado com São Paulo, você não vê carro na rua. E não vê, mano.
São Paulo.
Fiquei 45 dias no Japão, não vi um carro.
Não, que não vi um carro. Eu falei que eu via carro quando eu ia downtown, pô, mas...
O podcast saiu 70 mensagens de ouvinte. O Bruno tá louco, manda internar.
Caraca.
Trabalha aqui na Honda, como é que não tem carro na rua?
Como é que não tem carro, né?
É. Aí você foi comprar um Tamagotchi?
Aí eu fui comprar um Tamagotchi, aí você fala assim, pô, eu vou comprar um Tamagotchi? Eu não fui comprar em qualquer lugar.
Não é Tamagotchi, não? Tamagotchi. Não, é
Tamagotchi. A pronúncia é ti. É porque... Tá, vamos focar aí, gente.
Ué, deu bem que caga. Quando chega a noite, eu não consigo dormir. Duvido quem vai pegar essa.
Duvido.
Sim, Bruno, o que aconteceu aí? Cagou
então,
no chão?
Aí eu fui comprar um Tamagotchi, porque eu derrubei água no computador aqui, mas peraí.
Meu Deus.
Cara, o velho tá foda mesmo. Olha lá, Itália
e Rod. Eu fui comprar um Tamagotchi. Aí você vai, assim, pô, vou comprar o Tamagotchi, eu vou comprar o Tamagotchi oficial. Quão mais oficial pode ser se você vai comprar o Tamagotchi e hoje a Bandai Namco é dona do Tamagotchi? Aí eu estava na Bandai Namco e tinha lá vendendo o Tamagotchi. Eu falei, pô, não tem como ser mais original que isso. Aí eu fui lá, olhei a caixinha, tinha lá o formato Tamagotchi do ovinho e tal. Comprei.
Mas você tava na Bandai Namco, era uma loja ou era o prédio da própria Bandai Namco?
No prédio da Bandai Namco, eles têm merchandising de produtos da Bandai Namco, entendeu? Dá pra você comprar coisas dentro do prédio da Bandai Namco.
Entendi.
Entendeu?
Aí tu foi comprar o que lá?
Um Tamagotchi.
Entendi. Falou só 10 vezes essa mesma frase.
Não, ele entrou num prédio qualquer lá da Nandai Banco.
Tá parece que essa história só tem esse pedaço, que é assim, eu fui lá na Bandai Namco e
comprar o Tamagotchi.
Eu fui comprar, e aí eu comprei pra dar de
comprar presente
pra GDC.
Tamagotchi. Bingo da GDC, ouvinte, falou a primeira vez. Anote aí na sua cartela, quantas vezes ele vai falar.
Eu falo GDC? Eu não falo.
Por favor, Bruno, prossiga. Você tava onde comprando um?
Um Tamagotchi. Na Bandai Namco. E aí eu trouxe, eu nem abri, pô, eu comprei o produto e cheguei pra dar de presente. Na hora que eu entreguei o presente...
Era um tijolo.
Que ela foi abrir, era um relógio, mano, em formato de Tamagotchi. Manja um reloginho, e não é um relógio, manja aqueles timers de cozinha?
Sim.
Aí não.
Não é de pulso, é tipo de botar em algum lugar, pendurar.
O bagulho é no formato do Tamagotchi. Ele tem a descrição do Tamagotchi atrás, tipo, tem o bichinho virtual, só que o bagulho não tem o bicho virtual, ele é só um timer de cozinha. É muito escroto, é muito enganatrouxa. O bagulho tá em japonês.
Pode sair de casa aí, galera. O Bruno já fez a boa.
É. Pessoal do Japão aí, ó. Pessoal que tá ouvindo no Japão aí, pode sair de casa.
Pode sair de casa,
pode suave. Andar pelas ruas sem carros, que eles já se encontraram.
Tirem seus carros das ruas, né?
Essa é a história, Bruno? Então, foi o...
Que eu fui enganado.
Como é que você foi enganado? Você não sabe ler japonês, porra. É só isso.
Você comprou errado. Você não leu o japonês.
Tu viu escrito em japonês, você não sabe falar
normal,
japonês
e... Mano, mas peraí. Desculpa. Acontece. O bagulho é um timer. E atrás tem uma foto do Tamagotchi, o bichinho virtual, no device. O device
você
é o
leu,
mesmo
era
formato.
Timer Got, amigão. Você leu errado.
Timer Got.
em vez de Tamagotchi, é Timer Got. Porque eu fiz essa piada depois quando eu cheguei aqui. Aí,
né? O Bruno tá igual aqueles velhos comprando as cadeiras no TikTok Shop lá no Temu e vem a cadeirinha em miniatura.
Cadeira que cabe na mão, na palma da mão, né?
Não, o cara queria comprar uma cadeira e aí tem lá a foto da cadeira e tá escrito assim, assento de cadeira. E aí simplesmente chega a almofada pra você, cara, e não a cadeira. Exato. Exatamente.
Não, mas esses caras aí, Felipe, tipo assim, o cara não achou estranho que a cadeira custava R$2,50, não?
Não, uma, não era uma, né? Era tipo 10 cadeiras, né? Tipo assim, 10 cadeiras, R$10, porra.
Vou comprar 100, né? Eu não posso
criticar, não. Tomou golpe na Bahia.
Não posso criticar, não, que eu comprei um ketchup falso e não foi bem o que eu achei que era, não. Caraca,
não, peraí.
Ketchup falso, mano.
Não, não tem como comprar um ketchup falso onde? No supermercado?
Calma, explica. Não, eu fui melhor, comprar um ketchup falso pra fazer brincadeiras, né, com as pessoas. Eu vi um vídeo
amarelo?
Na internet.
E era mostarda, não, então.
Era um ketchup, pô, que tinha tipo, você apertava assim, aí saía o ketchup, mas não era um ketchup, entendeu? Era só
igual pra trollar
a pessoa.
Não, pô.
Era um ketchup falso. Você tipo, aperta saía, e sai. Tipo. Saia tipo uma moeba e aí ela voltava pra dentro da...
Sim.
Aí eu achei sensacional a ideia, né? Tipo assim, derramei o ketchup na pessoa, mas aí não era, enfim. Mas aí deu tudo errado porque eu comprei e veio só uma embalagem de... aquele coisa que bota só aí na internet, né?
Veio um ketchup... Veio um ketchup de verdade, você sujou a sua roupa da sua mãe inteira.
Veio só a bisnaga, irmão, com a fita amarrada dentro, assim. Caralho. Aí foi bem frustrante, porque meus amigos... Eu tive que contar pra alguém, né? E aí eu virei piada, porque eu paguei R$30 num ketchup falso.
Um negócio
foi tipo isso aí. Era tipo isso aí que o Evandro mandou aí. Era tipo isso.
Mano.
E aí me fudi, porque era só uma fita amarrada, e era frustrante, porque você tinha que ficar colocando a fita de volta, enfim. R$30 eu paguei.
Agora o seguinte, a gente tem aqui duas franquias, Pokémon e Digimon, são duas franquias japonesas, né? Que cresceram muito de formas diferentes, eu diria. Porque por mais que o Pokémon e o Digimon tenham os animes, e os animes foram bem populares, o Pokémon muito mais popular, né? Muito mais longevo também. Elas foram meio pra lados diferentes, né? Existe uma competição real entre Pokémon versus Digimon?
Acho que não. Só entre a gente.
E se a gente falar de tamanho de mercado, não.
Eu acho que hoje cada um vai pra um canto mesmo, e é isso, apesar de serem parecidos, né? Não tem... Pokémon é a maior propriedade intelectual, né? Em relação a lucro da história,
né? De tudo,
né?
Então, de receita.
Digimon teve que ir pra outro canto, né? Teve que ir pra outra parada, buscar outras vias, assim, né?
E é inclusive por isso que quando a gente pensa em videogame, apesar do Pokémon ter muito spin-off, a série principal segue um modelo, né? E ela monetiza spin-offs de outras formas. As séries consideradas principais do Digimon nos jogos, elas foram mudando muito, né? Assim, com de certeza. Formato, de...
Eu nunca nem joguei um jogo de Digimon.
Ah, é muito bom, gente, o jogo de Digimon.
E eu já vou meter uma polêmica aqui, tá? Eu concordo com Pimenta que não tem o que disputar, porque como nome, como marca...
É, Pokémon, a gente tá falando de mais de 130 bilhões de receita histórica aí, desde 96, né? É uma parada...
Mas dentro de critérios...
30 anos
aí. Dentro de critérios de qualidade, eu acho que a história é diferente. Eu vou fazer um statement que ia aguardar pro final do programa, mas é ousado.
Qualidade do que você diz? Geral ou de jogos?
De qualidade no jogo, qualidade no anime, qualidade de história.
Tá, geral então.
Os jogos de Digimon hoje são muito superiores aos jogos Pokémon hoje em dia.
Que isso?
Eu gosto muito.
Em termos de qualidade, também. Disparado.
Mas historicamente eu não sei se é assim, porque demorou então, pra acertar também, e tem séries de Digimon que acertaram numa primeira, e no segundo jogo é completamente diferente, erraram feio, o terceiro pior ainda, o quarto pior ainda, foi a série do Digimon World, por exemplo, lá começou no Play 1, ela começou muito com essa ideia de você ter um monstrinho pra você tomar conta meio Tamagotchi.
Era só que bem a ideia, 3D. Isso, era bem a ideia do bichinho virtual mesmo, né? Igual.
Sim, porque você tinha que fazer todos os procedimentos com ele, alimentar, dar atenção, levar. Todo mundo lembra do jogo do Play 1 que leva o Digimon pra cagar no mato, né? Tem.
Você controlava um menino, né? Não controlava o bicho. Né? Até na luta, você fazia o gerenciamento do
Dava
bichinho.
Dava comandos,
o bichinho, né? O bichinho lutava sozinho e você fazia o gerenciamento da parada.
E a ideia principal do jogo era só criar esse bicho, porque você criava ele, aí você levava pras batalhas, você batalhava o que era tipo uns Digimons corrompidos, né, que depois inclusive muitos deles faziam parte da vilinha lá que existia no, tipo um hub, né, do jogo, que aí você, onde você treinava o seu Digimon de diferentes formas, onde tinha uns minigames também, mas a ideia era você criar esse Digimon até o ponto inclusive que ele ficava velho, e ele meio que fazia uma reencarnação no ovo de novo, né? E você cuidava do ovo e depois ia crescendo. Era um jogo que podia ser meio que infinito nessa parada. É meio que uma run, só que a vida inteira dele, né? E tem escolhas diferentes que você pode fazer na hora que você tá evoluindo, né? De formas diferentes, assim. E aí disso, por exemplo, o segundo jogo virou um dungeon crawler, né? RPG em batalha de turno, só dungeon. E aí, se não me engano, não sei se foi o terceiro ou o quarto que virou um jogo de ação, um RPG de ação, que você controlava o próprio Digimon, né?
Não, é o outro. O terceiro ainda mantém turno. O terceiro, inclusive, é bem diferente porque ele é mais... O primeiro é esse 3D e o segundo é um 2D parecido com o que eram os jogos do Pokémon, né, inicialmente.
Isso. E aí as batalhas que são 3D também, né?
Isso.
Aí tem as diferenças que são fundamentais, que é por mais que... visualmente você acha que é parecido, né? Porque é sempre um bonequinho com um bicho. As histórias são bem diferentes, né? O Pokémon, os humanos e os Pokémons, eles convivem, né? E aí a ideia lá do Ash é ele coletar o máximo de Pokémons, né? Ele catalogar...
Convive não. O Pokémon é um adereço comercial. O Pokémon
exatamente.
É igual...
É tipo um bicho de estimação, né?
É uma posse.
É, o Pokémon um bicho é uma de posse estimação... Tem os selvagens e tem os de abate ali, né, também.
Deve ter, né? Porque eles comem carne.
O Digimon é um parceiro.
É,
entendeu?
Diferente.
E o Digimon é só de... O Digimon ainda tem um
mas
agravante,
é digital,
né? Que é como se fosse... É isso, que é um Isekai, né? Como eles vão pra um mundo e é um digital. Virtual, seja, né? O Pokémon, você ainda tá... É mantendo em cárcere privado um animal que poderia estar ali convivendo com você, né? Exato.
Hoje eu tava de bobeira na academia de manhã, e aí quando eu fui fazer o cardio, eu falei, porra, já que a gente vai gravar, quer saber? Eu vou assistir os dois primeiros episódios de cada um.
Boa. Aí eu assisti. É muito diferente,
primeiro,
pô.
Cara, é muito diferente, é muito diferente.
É bem mais infantil, né, o Pokémon, né?
Sim.
É, Digimon, mas, é bem assim, mais dramático. A premissa do mundo. É o que o Pimenta falou aí.
É sobre o fim do mundo, o Digimon.
É, o Pokémon, ele, tipo assim, o Ash tá lá no começo. Porra, eu vou começar 10 anos, que legal. É
aventuras.
Vou começar a minha jornada. É, vamos pra aventura aí. O Digimon, eles estão de bobeira lá no, na fazenda de férias lá. E aí acontece, abre o portal. Os meninos
pegam o celular e vão jogar Free Fire.
Vem um portal bizonho lá e leva eles pro mundo que eles não conhecem. Eles não sabem o que tá acontecendo.
Tanto que a galera fala que Digimon, né? Porque hoje tem muitos assim, né? É um dos primeiros animes isekai. Que é aquele subgênero dos animes, né? Que, tipo assim, você é transportado pra um outro mundo, seja dentro de um livro... Seja você reencarnou em algum lugar, seja você vai para um universo paralelo, um videogame, o que quer que seja. E eles vão, né? Eles estão nas férias, eles são transportados para esse mundo.
Então, mas eles são meio que sequestrados, eles não têm escolha de...
Queremos
ir nos aventurar. Eles estão passando férias lá, e aí o portal abre, eles vão para aquele mundo e eles não entendem o que
foda-se.
É aquele mundo. Aham.
É.
Aí quando eles chegam, um monstrinho já encosta no cada um em cada um, né? Como se fosse uma sombra. E é legal que os monstrinhos, o leprozinho pequeno... Eles querem lutar, cara. Eles falam, não, eu tô aqui pra lutar e pra te defender. Todo mundo com ataque de bolha lá, leproso. E eles, tipo assim, eles estão dispostos a morrer pelo portador, entre aspas.
Exatamente.
E o Pikachu fazendo birra, caralho, pra entrar na Pokébola o episódio inteiro. Pica! Cascando o bico do Ash. O Ash apanhando dos passarinhos lá. E o Pikachu em cima da árvore rindo que nem uma hiena da cara do Ash, filho.
E o Digimon trocando várias ideias, né, irmão? O Digimon ali falando pra caralho.
E ele tinha essa vibe mais adolescente do que infantil, né? O próprio design dos personagens. Total, uma parada até meio Tetsuya Nomura, sei lá. Vários acessórios aí pra todo lado. Sapato gigante.
Kingdom Hearts, né,
E os próprios monstros, assim, eles são mais monstros mesmo do que Pokémon, que era meio que uma adaptação de algo que você conhece de leve, assim.
Saco
algo mais fantástico e tal. Isso foi depois, né?
Não, nós tô falando do começo. O primeiro é muito bom o design, mano. Eles mostram uma penca de Pokémon no primeiro episódio. E todos são os designs muito legais.
Os primeiros Pokémon são os melhores, desculpa, gente. Depois ficou maluquice, entendeu? É televisão, sabe, porra, não dá. O Digimon já é maluquice.
Máquina de lavar. Aqueles 150 originais, né?
É muito bom.
Os da segunda geração são bons também, né?
Eu também acho. Eu acho que Pokémon até geração 2 tinha design muito legal. Depois começa a desandar.
Mas tem bons pokémons em todas aí, mas tem muitos
horríveis. Tododile ali, né? Tododile é o quê? É segunda. Tododile, Chikorita, Cyndaquil. Porra, ele ainda era bonitinho demais.
É, mas o pessoal adora diferenciar de dizer que o Digimon, o seu monstrinho é seu parceiro e tudo mais. No Pokémon é diferente. O Pikachu é parceiro do Ash, hein? No começo ele não é, mas ele se torna.
Ele é parceiro porque ele é puto, entendeu? Ele se recusa a ficar dentro da Pokébola, irmão. Ele se recusa a ficar dentro da Pokébola. E ele se recusa a evoluir também. Ou seja, né? Tá ali preso na infância, né? O tempo todo. Ele se recusa a crescer, né?
Igual o Ash, quantos anos a gente passou e viu o Ash e só agora ele foi campeão?
Ash parou. Ali não dá.
Logo depois ele parou.
Teve nem mais graça, né, Ash campeão, assim, quando teve, tipo, a galera, tipo, caralho, irmão, nem lembrava mais disso aí, infelizmente.
Mas essa longevidade é bizarra também, assim, né?
Realmente.
De ter conseguido manter esse personagem perdendo durante 20 anos. E todo mote, desde o começo, é ele ser campeão.
As evoluções dos monstros, dos bichos, não é uma cópia, não, de Pokémon?
Do Digimon ou do Pokémon?
O do Digimon, não é a cópia de Pokémon, não?
É diferente, mano, é diferente.
É muito diferente porque a do Pokémon, ela é permanente, né? Já começa daí, tem toda uma série de questões que precisa ser cumpridas pra o... E o Digimon, como é esse bagulho digital, né? Ele vai pra outra vertente, ele evolui e volta. Ele tem as digievoluções e as digi-involuções, né? Ele volta pra formato...
É, ele pode regredir, né?
Isso. E aí eles vão pra outros âmbitos, né? Depois tem as digievoluções de DNA, que eles se fundem. E aquela parada tem as mega evoluções. E aí eles viram...
O próprio Agumon lá do Digimon, as evoluções dele, né? Agumon, Greymon, o Metal Greymon e o War Greymon, que o bicho virou um robô.
Na verdade tem mais ainda,
caminho,
né?
Isso, no meio do caminho tem isso, né? Porque assim...
Tem umas variações também.
Eu não lembro se é no jogo, porque o jogo foi primeiro, né? O do Digimon, antes de virar o anime. No jogo, a evolução natural do Agumon, ela era o vermelhinho, que é, eu esqueci agora como é o nome dele. Não era o Greymon, né? O Greymon é foi usado...
O Greymon é laranjinha, que é o do anime, né?
Isso, o do anime é o Greymon, né?
É, ele é o Agumon com um capacetinho, basicamente. Isso. Pouco maior e tal.
E aí é até melhor em design, né? Mas ele virava o vermelhinho, eu esqueci agora como é o nome dele. Enfim, ele vira um outro. Só que esse é Tiranomon. É o Tiranomon. A evolução normal dele no jogo. E aí, até por uma decisão de design, enfim, eles preferiram, porque faz mais sentido, né? Ele é o Agumon de capacete, né? O maior, o Greymon. Aí depois ele pode ir para o Skull Greymon também, que tem no anime no primeiro, que é ele meio dark e tal. Aí tinha o Metal Greymon, o War Greymon, enfim.
O negócio do Digimon, só pra contextualizar pra galera, a evolução do Digimon são modos de batalha. Compara, é tipo o Goku virando Super Saiyajin, depois ele não volta. No Digimon é isso, as evoluções são modos de batalha, ele vai ficando mais forte, então é Super Saiyajin 1, 2, 3, 4, imagina isso. No Pokémon, não, ele evolui e fica. Apesar que depois, até o Pimenta comentou, o Pokémon pega emprestado a ideia de Mega Evolução, e aí tem evoluções não permanentes dentro do Pokémon agora, que, na minha opinião, vem muito justamente por causa do sucesso que tinha Digimon, nessa ideia de que, olha, você sempre vai ter um monstrinho bonitinho, na batalha ele evolui, depois ele volta a ser um monstrinho bonitinho que você gosta. Que faz sentido pro mundo do Digimon, porque no mundo do Digimon eles caminham com você. Diferente do Pokémon, que eles ficam na bola o tempo todo, então o cara pode ter o tamanho que quiser, e depois ele entra na bolinha, entendeu? Sim.
Ô Bruno, mas tirando o Patapon, que era fofinho, se você for comparar esses primeiros que aparecem no Pokémon com o Digimon, é loucura, pô.
Ah, velho, Agumon é fofinho, Agumon e...
Não
e
é fofinho, peçonha pura, mano, eles são tudo doido.
Agumon é fofinho, sim. E Agumon e Gabumon, que o povo achava
Gabumon
que...
Gabumon é legal pra caramba.
Que Gabumon era um cachorro, mas Gabumon é um dinossauro com uma máscara, né? Com
então, ó, o design do bicho, você não sabe se é um cachorro ou um dinossauro, cara.
Ele é um dinossauro usando um capuz, né? De lobo.
Isso.
É. Só que são as patas também. E depois ele vira um lobo, vira um lobisomem. É da hora. Agora vamos... Comparando os dois, e aí a gente pode separar por categorias. Em anime, desenho animado, quem é melhor, o Pokémon ou o Digimon?
O Digimon parece uma visual novel em alguns momentos. Eu assisti novamente, assisti hoje o primeiro episódio, e tem hora que só mexe a boquinha do boneco, pô. Parece aquela...
Qualidade precária.
Animação da Amazon lá de super-herói, que passa hoje em dia.
É invencível.
Parece invencível, tem uns momentos que parece invencível. Dá pra ver que foi bem menos grana.
Mas é muito bom,
eu acho os personagens muito legais.
Eu acho a história muito boa.
Inclusive tem... Se você não tem um Prime Video e tudo mais, no YouTube, no canal da Toei Animation, tem lá o primeiro episódio de Digimon pra você assistir.
Digimon é muito bom.
Mas eu vejo que, por ser um anime que sai alguns anos depois do Pokémon, ele... Em termos de traço, ele tem qualidades melhores, né?
Do que é bem mais bonito.
Do Pokémon.
É bem mais
Só bonito. Que do Pokémon ele é muito colorido e nostálgico, né?
Mas sabe um ponto que eu acho importante, Júlio? Não é só o visual. Uma coisa que o Digimon tinha de interessante, que o Pokémon é um pouco desgastante, é porque o Pokémon fica muito em cima do Ash. E no Digimon você tinha grupos de crianças e aí cada um tinha o seu momento de brilhar.
Isso.
Você tinha os arcos de cada...
É, eles geral, né?
De cada treinador de Pokémon. E aí o Digimon, e inclusive, eles mudam, né? O Pokémon, ele vai... O Pokémon é... Não importa o que aconteça, vai ser sempre o Ash. Durante 20 e tantas temporadas foi. É o Ash. No Digimon, quando eles trocavam de geração mesmo, vinha um grupo novo. Aí às vezes eles misturavam com o pessoal antigo, voltava, mas tinha um grupo novo de criança, um grupo novo de monstrinhos e tal. Então assim, eu acho que o mais interessante do Digimon era justamente isso. Você tinha... oportunidade de simpatizar com alguém ali. No Pokémon, se você não gosta do Ash, você tá ferrado. Porque é tudo sobre o Ash.
Tipo, é.
É tudo sobre o Ash, sabe? E eu acho que isso desgasta um pouco. Então, no caso do Digimon, eu acho isso muito legal. Porque a gente tava conversando, alguns vão gostar do Gabumon, outros vão gostar do Agumon. Alguns vão gostar de um treinador de Digimon ou de outro. No caso do Pokémon, é o Ash, não importa.
Treinador não, respeite a nomenclatura. É,
ninguém
Digi,
tá treinando ninguém.
Digi escolhido.
Isso, exato. Os Digi escolhidos, verdade.
Mas, ó, deixa eu perguntar pra vocês aqui, porque o Pokémon ele surge numa época pré-internet. O Digimon, ele já vem na época em que a internet tá, né, comandando muita coisa, né? Ou seja, ele chega na era digital, então faz total sentido o Digimon.
Mais ou menos, é um ano depois só a diferença.
Não é tanto tempo não, Juras.
Mas quando chega no Brasil, pra gente era diferente, né? Até o Digimon chegar no Brasil, o Pokémon já dominava muito ali, né? Já era bem forte, né? É, no Brasil. Que o Brasil ele chega no começo, no final dos 90, no começo de 2000, né?
Pokémon passava na Dona Eliana e Digimon foi passar lá na Angélica.
Na Globo, né?
Angélica.
É. Porque a Globo viu assim, pô, a gente tem que ter um desses bichos aí, caralho. Não tem um desenho que é uma cópia de Pokémon, não? Tem esse Digimon. Aí botou na Globo lá.
E era bom, viu? Nossa Senhora.
E as músicas? Qual? Competições de músicas brasileiras.
Digimon. Pô,
clássicas
Digimon.
Demais as duas.
Digimon.
Esse
Digimon.
Meu jeito de viver. Porra, música de Pokémon, caralho.
Não.
Digimon é porque,
porque o Digimon tem, não tem só porra, Digimon.
Digimon digitais, Digimon são campeões?
Digimon, quero ser o maior de todos, o lendário sonhador é foda. Não tem como...
É o rap.
Não. Aí é a Angélica. Aí é o primeiro,
Pokémon,
né?
Também tinha um rap.
Aí é o primeiro. O Digimon Tamers, que é o Digimon 3, é foda. Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador, no presente, no futuro e na onde for. Respeita, cara, respeita.
Olha aí.
Por favor, respeita. Tem que respeitar. É foda. Porque essa parada de Angélica foi uma escolha mesmo... comercial, né? Porque a musiquinha, ela não tem nada a ver, né? A original com essa que foi feita da Angélica e tal. Tanto que ela aparece do nada, no meio da abertura, por cima da imagem.
Pode crer, num...
É, isso é coisa da Globo, né? Aquilo,
maldito, né?
Tá ligado? E aí, tipo assim, o Digimon 2, que é o Nós Somos Digimon, Somos Guerreiros Digitais. E o 3, que é o
mas
lendário...
Pegou, não.
Que é o lendário... Oxi, como não? Aí,
essas músicas aí ninguém conhece.
Oxe, como não, tá maluco.
Música aí.
Tá maluco. Vocês vão comprar briga
eu vou
aí
falar. Com os fãs de Digimon nos comentários. Eu acho o anime do Digimon, o original lá, Digimon Adventures e tudo mais, bem da hora. Mas eu nunca assisti nada além dele, assim. Sim, e continuou, né? Várias outras
são
coisas.
São os três primeiros, pô. Os três primeiros, eles acabam, né? Eles acabam com esse arco aí do que foram... Que, se eu não me engano, foram em 3 anos seguidos. Então, a galera meio que... Acabou o primeiro, já emendou o segundo, já emendou o terceiro, tá ligado?
Pô, não tem como, ô Pimenta. A música mais famosa do Digimon é o da Angélica, mano. Aquele Digimon.
Isso é, pô. Só que Digimon, é isso, cara. Digimon, é isso que eu tô te falando. Tem as outras duas, né, que foram tão famosas quanto. Porque foi logo na sequência, pô. Entendeu?
Sim.
É porque a galera não tem essa memória, né? Vocês não têm essa memória porque, assim... Vocês já eram
a
também.
Gente já era adulto.
Tem essa questão isso, tem essa questão de que já era mais velho também nessa época. Fora que o fato de ter passado na Globo, né? Tipo assim, muito mais gente tinha esse acesso, né? Do sinal, de tudo.
É, mas o Pokémon colocou a Record no mapa, né?
Com certeza.
Porque as crianças nem assistiam a Record, né?
Com
e
certeza.
Aí tinha o programa da Eliana e
com Pokémon.
E todo mundo queria assistir, né?
Pelo menos eu, como criança nessa época, eu lembro que teve muito hype do. Quando virou pra acompanhar os jogos no Gold Silver, né? Que era do Jotô lá do Pokémon. Porque aí você via o tanto de Pokémon novo, diferente, meio até antes da gente jogar, ou próximo da gente jogar e tal. Eu não lembro dessas hypes no Digimon, mesmo ele passando na Globo assim, sabe?
Com certeza, mas, assim, no jogo não.
Criança.
No jogo não mesmo.
Não, eu digo no próprio anime, assim, quando teve essa virada aqui, ia começar essa nova fase. Isso já tinha mais de 100 episódios, né, do Pokémon. Quando ia virar essa fase pra acompanhar... O Gold e o Silver.
Mas isso que o Pimenta tá falando, Felipe, que quando Digimon começa a passar na Globo, e ali era... Tinha muito TV Globinho, né, também, que ficou passando também muitos anos. Não tem como. O canhão da Globo é muito maior, né?
Forte.
Então, eu tenho certeza que Digimon faz parte da infância de muita gente, assim, que cresceu assistindo Digimon, né? E sempre houve essa comparação, principalmente na época da escola, né?
E ainda tem a treta, né? Tipo assim, como nem todo mundo tinha acesso a videogame, não só por isso, né? São várias decisões comerciais, vários dos desenhos que faziam sucesso nesses canais maiores, de certa forma, em relação à audiência, eles iam pra outras mídias, né? Tipo assim, figurinha de chiclete, Tazo, uh-huh. tá todos ligado?
Todos eles tinham, né?
Então, tipo assim, era uma parada
aqui que ficava... Aqui teve o Guaraná, pô. No Guaraná tinha uns mini Pokémon.
Ficava famoso em outros âmbitos também, né? Não só a questão dos jogos, né? Tipo assim, um Tazo, que era mais acessível. Um caçulinha Guaraná que você abria e vinha o bicho...
Pô, aqueles álbuns de vila, Pimenta, de juntar e ganhar bola dentro de leite.
Exato.
Sempre tinha a página dupla de Pokémon.
Esse tinha os dois, Pokémon e Digimon. Uhum.
Kinder Ovo, pô. Kinder Ovo, entendeu?
Pô, esses álbuns aí, Felipe, era o Ash galopando em cima do Agumon. Foda-se.
Exato, Kinder Ovo, pô. Tipo assim, que vinha
e nem tinha.
Que hoje é caríssimo, tipo assim, o Digimon do Kinder Ovo, ou o Pokémon que seja, enfim. É muito foda, pô. É muita coisa que tinha, né, de outras marcas, né? Coca-Cola fazia, o McLanche Feliz fazia. E aí eram muitas parcerias assim, né?
Então, merchandise, quem vence? Pokémon ou Digimon?
Tu tá de brinquedo aí de mim, cara?
Merchandising? Pokémon.
Em termos de produto ou de venda? Opções ou de volume de venda?
Pô, Pokémon tinha até pão de forma do Pokémon, mano.
Pô, isso Pokémon é muito absurdo, velho.
Era muito grande Pokémon, não tem como,
Mas voltando na música aí.
Os caras têm aquele bonequinho de pelúcia de todos os Pokémon pra vender, velho.
Todos os 300, né?
Todos os 700 mil, sei lá quanto que é.
Nenhuma música do Pokémon chega nem perto da Braveheart do Digimon, que é a música que toca na Digievolução.
Essa música é clássica, né? Putz,
essa música é fogo. Essa aí não
dá. Vocês que são naruteiros aí, ó. Uma das melhores músicas de todos os Narutos já feitos, cara.
Com certeza.
E isso que era legal também, Evandro. A Digievolução tinha peso, tá ligado? A evolução do Pokémon que é definitiva não é assim,
tem menos,
tá ligado?
Peso, né?
Tem muito menos peso. Agora, a Digievolução é todo momento. Você ficava no anime assistindo, caraca, vai acontecer, tá ligado?
É, bem mais dramático.
E o tema é fogo.
Os primeiros episódios do Digimon, inclusive, são todos sequenciais com as Digievoluções de cada um deles, né? Até chegar no 7.
Exatamente.
E depois tem o do Agumon, do Patamon, na verdade.
Já dito aqui em 99 do passado, inclusive recebi mensagens de pessoas adultas dizendo que choraram ao relembrar, a lendária cena do Patapom evoluindo.
Patamon,
evoluindo.
Patamon é foda.
Patamon
é foda.
Patamon
é
o jogo, né?
Patapom.
Então, essa cena é muito foda, pô.
Que ele é o último, né?
Do capitão lá.
Ele vira um anjo, ele é o último, né? Ele vira o mais foda,
ele
né?
Ele vira um anjo,
ele
né?
Ele vira Angelmon. Tá maluco.
Nossa, essa cena aquilo aí, ali é...
Chore se você chorou.
Angemon.
Ele tipo a Magikarp no Pokémon.
Angemon é foda.
Um dragão gigantesco.
Angemon é foda, velho. Porque ele vai... Ele é a luta de Deus, é a eterna luta de Deus contra o Satanás.
É o capeta, né, Jurandir!
É o diabo, né?
Exato.
Eles estão enfrentando o Satanás, então... Tem que respeitar,
Pokémon,
né?
Pokémon fica lá, ó. O ratatá,
Tem que respeitar.
Você tá enfrentando coisa o diabo, ruim, né? Sete pele.
E é uma criança, né? É muito apelão. É uma criança contra o diabo.
E é exatamente por isso cena, que... Caralho. Tipo, o Digimon, ele é muito mais dramático. É o que a gente tava falando lá. O Pokémon, a ideia é sobre uma aventura, né? Um negócio muito mais lúdico.
Digimon direto. É mais dark nesse sentido, aqui, né? Porque eles querem salvar um mundo que tá corrompido pelo diabo, né?
É o trope até de RPG, assim. Você começa brigando com galinha e termina matando ou Deus ou o diabo, né? Aqui é meio que isso, né? É o que o Evandro falou, os moleques estão de férias lá no final da parada, nada, eles estão matando o diabo digital aí.
Exatamente.
Eu como sou uma
pessoa... É uma escala que... muito grande que passa aí nessa
Eu sou uma pessoa que gosta da aventura. Você explorar os lugares e tudo mais. E aí, por exemplo, você tá lá, aí toca essa música do tema do anime do Pokémon, a The Matters Settled. Você consegue saber que você tá entrando na aventura ali, você tá assim, ó.
Eu gostava do anime Pokémon isso também, porque era muita coisa nova, às vezes, novas áreas. É como se tivesse na perspectiva do próprio Ash, que é uma criança também, né?
Ash e seus amigos.
E aí todo episódio você tá chegando numa cidade nova, conhece personagem novo, aprende um Pokémon novo.
Chatão,
tinha essa parada de novidade sempre, né? E o Digimon é mais o drama, como é que esses moleques vão sair daí. Muito mais narrativo, exatamente.
Conhecendo gente nova, toda a cidade tem uma enfermeira Joy, tá?
A mesma galera,
exatamente. Professor Carvalho.
Ligando todo dia.
A Equipe Rocket enchendo a porra do saco toda hora.
Exato.
Equipe Rocket chegando, caralho. A música...
Eles também foram aposentados, né, a dupla.
Era bem diferente mesmo.
Jesse James e o Meow, na verdade, o trio, né?
E Pikachu, pica, e não falava nada, velho. Porra, chatão,
e no Digimon, os negros lidando com morte de personagem.
É, velho, o Digimon trocando, exato, o Digimon dando o Digimon dando várias letras, velho. Tipo assim,
eles vão pro mundo real depois, pô.
Consiga, você vai ter que conseguir, porque você e a gente assistindo criança, tipo, eu posso conseguir também e tal, porra, meu irmão. Muito melhor, cara.
Enquanto isso, a Equipe Rocket decolando na velocidade da luz.
É, chatão, velho.
Um gato falando do outro lado.
Ash catalogando o boneco, porra. Ash catalogando o bicho.
É um biólogo júnior.
Porra, meu irmão. 150
boneco.
É um explorador, caralho. Já tá explorando o mundo,
explorador,
mano.
Ele 10 tá anos explorando de idade, os pokémons. Mano.
Explorando os
ele
bichos.
Explora mesmo, tá
botando,
explorando os pokémons.
Botando um boi dentro de uma bola, rapaz. Um boi.
Dinossauro. Né? Agora eu faço a pergunta. Entre os bonecos protagonistas, os monstrinhos protagonistas, Pikachu versus Agumon.
Pikachu,
cara,
é melhor.
Digimon
é anos luz. É pessoa pura, já falei.
Em design... Não, design dos protagonistas? Os Digi escolhidos não são melhores que o Ash?
Se eles forem lutar um com o outro, é mordida na jugular do Pikachu, não dura um segundo.
Exato. Ele é um dinossauro. Mas ele vai tacar o choque antes.
Não vai. O Agumon é anti-choque, casca dura.
Irmão,
e o ataque rápido.
O Megamon, irmão, que é a mistura, tipo assim, não se fazia isso, né? Você mistura os dois. Não eram rivais, né? Mas eram aqueles que ficavam disputando o protagonismo, né? Que era o Tai e o... É Match? Eu acho que era Match. Que era o Agumon e o Gabumon, né? E aí eles fazem um Omegamon, que é a mistura dos dois, tá ligado? Pra derrotar lá. Isso aí é foda. Mandei aí na...
Pô, mas tem esse Omegamon aí...
Na conversa aí.
Você tem que colocar algo que seja compatível. Tem que lutar contra o Charizard, então.
Não tô falando de luta, não. Tô falando de design mesmo, assim, tá ligado? Tipo assim...
Coisas aí é um boneco de Tokusatsu, cara. Ele vira um boneco de Tokusatsu aí.
Exatamente.
Um tipo um Power Ranger desse da vida.
Com as unhas gigantes.
Isso aí era bom demais.
E a mão dele é uma cabeça, pô. Muito foda.
Isso aí era bom. E a mão dele é a cabeça de cada um, né? Do Eri Garurumon e do Orgrimmon. O Eri Garurumon não, o Metal Garurumon, se não me engano. E do Orgrimmon.
Inventado, cara.
Foda.
Não dá. Assim, de design dos bichinhos nem dá pra disputar. As digivoluções são muito melhores.
Não dá,
mano. É muito diferente, né, pô? Do Agumon, eventualmente, vem um dinossauro com a metralhadora na mão, pô.
É, mas comparar uns bichos com Transformer, caralho.
Jurandir, não, peraí. Se você, de verdade, agora vamos falar sério. Se um dia você quiser lutar, de verdade, você vai lutar. Querer um ratinho que fica...
Pica, pica, pica.
Ou você vai querer um dinossauro que é freaking robô
com uma metralhadora na mão.
Um foguete na mão.
E que ainda te dá uma letra. E que ainda te dá uma letra de terapia, irmão. Ele diz
isso,
que você vai,
troca ideia com você
consegue, que você é capaz, que você vai vencer. Porra, meu irmão.
Essa geração viciada em internet e celular veio por causa do Digimon aí. Causou um dano.
Caralho, do
pronto,
nada.
Agora vai.
Deve causou ser, um dano. Ué.
Lá nem tinha internet, não? Cara. Ele fica sem sinal do primeiro episódio.
Irmão, ó a cara desse filho. Ó a carinha desse filho da puta, velho. Como é que não ama esse cara, velho? Agumon é foda, velho. Agumon é foda.
Ele véio. É simpático, mano. E a dublagem deixa muito mais foda.
Exatamente.
A dublagem dele brasileira.
Pô, a dublagem é muito boa. Muito Ai. Boa.
Quero comer teu cu,
ele fica todo assim, Tai.
Tai, vamos fazer um churrasco.
Ele é muito fofinho, velho. Ele é muito fofinho, velho.
Pica, pica. Pica.
E assim, não é um... Não é um bicho feito naturalmente pra ser fofinho, né? Porque um réptil...
Exato.
Você não vê o bicho como fofo, né? Um réptil não é um bicho assim, não é um cachorro. E aí você pega o Agumon e faz ele fofinho.
Falamos aí de animes. Anime melhor é qual? É o Pokémon, né? Anime melhor?
Acho que é dividido. Tá dividido aqui.
Depende.
Não, pra mim é Digimon.
Pra mim é Digimon.
Se for na história, é Digimon.
Aliás, deixa eu só colocar um argumento importante. Um que a gente não colocou que é importante. Pokémon ficou 25 anos por Ash ganhar uma porcaria de uma vez, né?
Ser campeão, você pode ver como é difícil as coisas.
Não. E é criança, o moleque tem 12 anos durante 25 anos. Outro mérito do Digimon, que o Pimenta mencionou, que pouca gente
acompanhou... Tempo de lata diferente lá.
Não, presta atenção que é importante. O Pimenta mencionou que pouca gente assistiu as temporadas depois do Adventure, só que o Digimon faz questão de tratar, inclusive, dos protagonistas do Adventure depois mais velhos.
Uhum.
Você encontra com eles você tem episódios e filmes de dentro do mundo do Digimon... Que inclusive mostra a vida desses protagonistas, principalmente o Tai e o Matt, lá na frente. Então você encontra eles adolescentes e depois isso. Adultos. Agora, Pokémon é um moleque de 12 anos, durante 25 anos,
fazendo
não
uma
consegue
coleção.
Ganhar uma droga de um torneio, mano.
Passeando, pô. Quem não quer viver passeando aí? É, caraca, mano. É pra dizer mano. Que aquele mundo é atemporal, Bruno. Tá preservada a infância, Bruno.
Síndrome de Peter Pan, mano. O moleque não cresce, velho.
Até o dublador teve que trocar, velho.
Exato, porque não dá. Fica
20 teve que trocar, velho. A voz do cara já tava... A voz do cara tava foda, velho.
Tava foda. Cara, com a voz de Marlboro, cara, e do nada.
Não dá mais não, irmão. Não dá mais pra você aqui não, brother. Tem que trocar que tá foda já.
Era o Hermes Baroli? Era não, né?
Era o Fábio Lucindo.
É, Ceia, né?
Isso.
Fábio Lucindo,
o Fábio Lucindo, que faz o Curirim.
Ô, mas a gente falou do... Aqui, ó. Aqui o Jandir vai chorar, pô. A gente falou da Digievolução do Patamon aí, Patapon.
Patapon é foda.
Essa, eu não assisti Patapon. Pokémon durante 25 anos, felizmente.
Porra.
Mas essa cena dele aí, da luta final, que ele ganha do Leon, que não é o Leon
da
E a hora que toca a hora que toca a música.
É, os animes, eles são desleais nisso, né? Quando chega aquele momento. Demais,
mano. Mas desculpa.
Quando chega aquele momento.
Ô, Bruno, vocês, a música,
poderoso.
Bruno. Não, tudo bem, é legal. Mas imagina, é sério que esse Pikachu venceu. Mano. É sério que esse Pikachu venceu de verdade um
venceu Charizard. Sim, Bruno.
Não,
venceu. Foi,
pelo lúdico, Bruno, pelo lúdico.
É sério? Você tá perguntando se é sério?
É
sério.
É, sério. É, cara, é o fogo é o rato que solta raio, cara.
O outro é um robô gigante, caralho. O outro é um robô gigante.
Caralho, maluco. É sério.
Um dragão, Felipe, é um dragão contra um rato que solta raio.
É sério. Exato. Todos esses desenhos na tela?
O rato é bicho asqueroso, sacana. O rato é... O rato é foda. É
inimigo número um de muita gente.
É, pai. O
rato... Eu como fã de animes, tendo assistido muitos, assim...
Pikachu ou Xaropinho?
Qual o melhor rato, né?
Eu acho muito foda esse negócio de... temporadas lá na frente, e aí tem um momento épico acontecendo, e eles pegam a primeira música resgatar, da primeira temporada.
Sim,
então, isso é legal. One Piece faz muito isso, e aí emociona todo mundo, né, quando o One Piece faz. E Pokémon aqui, né, esse pô, momento aqui é antológico, tá, caralho, né.
Hora que ele levanta os bracinhos, pô, fazendo a Genkidama do raio aí, caralho,
filho. Pô, quando o... Simplesmente o Ash vence, mano. O Ash vence o campeonato, né? Ficou bem famoso aí. Vence a Liga Pokémon, ó.
Caraca, o Jurandir, ele vai repetir exatamente a mesma coisa.
Não. Que o Evandro falou, posterior. Véio. O posterior é essa cena. O posterior é essa cena.
Como é que é o posterior se essa cena que é a luta, cara?
Eu sei, mas quando acaba a luta, quando acaba a luta, esse momento posterior que não tá no vídeo aí, por exemplo.
É, esse aqui até eles dão a cabeçada.
Ele é muito foda. É muito foda.
Passou do tempo, eu acho que passou muito. Pra ter isso, sabe?
Ah, é, mas ele, mas isso aqui ele entregou pra nossa geração.
É isso.
Né? Várias pra galera que acompanhou quando era mais jovem.
É, tudo, né? É foda.
Mas o Ash tá aí, mano. O Ash conseguiu, mano. Finalmente, mano.
Também, né, meu irmão?
Uma hora ele volta também, né? Mais velho? Com certeza. Eu acho que não. Porque eles mudaram bastante, né? Os novos protagonistas... Inclusive, foi uma ideia interessante que eles fizeram agora. Pokémon novo são dois protagonistas, né? Um menino e uma menina.
Como é os jogos, né?
Isso. Ficou mais parecido com os jogos mesmo. Sim. E, inclusive, tipo, na vibe... Inclusive, o anime tá mais na vibe dos jogos mais recentes, né?
Uhum. Agora, em termos de jogos, tá, gente? Quem tem os melhores jogos?
Aí eu acho meio um amasso.
É um massacre, né, mano?
Eu acho que tem dois cenários diferentes.
O
acho
Pokémon assim... tem um modelo... Digimon só teve um jogo bom, que foi esse.
Não.
Que jogo bom, tá maluco?
Ei, respeita a polícia. Olha só.
Aí os Digimonáticos enlouquecem, calma.
E esse modelo do Pokémon funciona até hoje, assim.
Funciona não, bastante.
Funciona, vírgula. Graus diferentes aí, tudo bem, mas funciona... Cara, a gente fala todo do mundo que veio...
reclama de desgaste. A gente
fala do que veio todo quebrado lá, o... Como é que é? O... Já não sei nem mais o nome dele. Scarlet e Violet, era isso? E é tipo o segundo, terceiro jogo mais vendido da franquia, assim. Então é uma parada que...
Vamos separar as coisas, Felipe, pera. É. Calma. Respira. Número de vendas ou qualidade?
Exato,
aí porque isso assim, vai ser totalmente é subjetivo, óbvio.
Não, calma, vamos lá,
respira. GTA, é falar óbvio. Dos dois, já fala
eu vou aqui. Eu vou virar pra uma exato. Criança que tá... vou virar pra uma criança que tá se divertindo pra caramba com esse jogo alegadamente todo quebrado, que ela tá errada, que ela é burra, porque ela não tá gostando. É uma parada
não, mas não é isso,
diferente,
não
é, o ponto, é subjetivo, mas, assim, também.
Eu não gosto desse argumento do Pokémon, que é o Pokémon vende mais, porque sim, primeiro, ele tá na plataforma que tem a maior base instalada. Não tem, isso aí não tem discussão.
Não?
Opa!
Pokémon tá no PC, no PlayStation, tá em todas, inclusive no Switch. Não, não, mas é diferente.
Oh? Não? É Pokémon Go, caralho, dominou o mundo, Bruno.
Digimon
Bruno,
tá em todas as plataformas,
Bruno. Não existe comparação, Bruno. Que comparação?
Calma,
não existe,
mano. Deixa eu terminar.
Digimon é uma merda, mano.
Porque ela só está ali.
Que
isso? Ela é uma franquia, é igual Mario, cara. Se você quer jogar Mario, você vai pra onde?
Não, isso aí não pega, não. Ele tá, inclusive, no próprio Switch, pô.
Sim,
mas os jogos do Digimon estão em plataformas muito maiores. Isso não faz sentido nenhum.
Em relação ao histórico aí, Pokémon tem mais jogos em alta, assim, em relação a Digimon, mas
desde
assim...
Desde sempre, caralho.
Mas assim, o último jogo do Digimon dá uma surra em vários anos.
É aquele Digimon Story, é?
Digimon Story e o Time Stranger. O último Digimon dá uma surra em vários jogos de Pokémon dos últimos tempos aí.
Digimon que parece Persona, cara, você andando na rua.
Então, como a gente tava falando no começo do programa, o Digimon, ele... foi experimentando cada vez mais, como ele não tinha essa parada de um estilo já definido, e não tinha nem porquê, às vezes, definir um estilo exatamente porque você não tinha o sucesso do tamanho que você tinha um Pokémon. O Pokémon se manteve isso porque ele é uma IP muito forte, né? Então não tinha porquê os caras ficarem trocando muito o que é a ideia do jogo de forma fundamental. É um RPG, batalha de turno, colecionar diferentes monstros aí e criar meio que uma party de diferentes monstros, e esse negócio da exploração e tudo mais. E no caso do Digimon, como a gente falou, ele começou muito parecido com o que era a proposta do próprio Tamagotchi, mas algo evoluído ali. E aos poucos ele foi explorando diferentes vertentes de RPGs. Foi pra RPG de turno, mais Dungeon Crawler mesmo. Foi pra RPG de ação. Foi pra coisas, inclusive, no meio aí, com spin-offs em alguns momentos. Tinha ano que saía 2-3 jogos, assim, no espaço de um ano de... Digimon, teve todos os spin-offs a imaginar também, igual propriedades dessas tem, tipo jogo de luta, jogo de corrida, jogo de carta e coisa desse
mas
tipo.
Mas nenhum vingou, né, Felipe?
Então, aí nos últimos
Digimon
anos...
Que eu ouvi falar que ficou na cabeça das pessoas foi esse Digimon Story aí.
Então, né? Aí nos últimos anos eles começaram a fazer meio que três... Eles fizeram 3 séries, mas continuaram meio que 2, né? Você continuou fazendo Digimon World, que era essa série que começou lá no Play 1, e hoje é um RPG mais tradicional, assim, vamos dizer, parecido com o que era aquilo, meio que pegando elementos do 2 e do 3, assim, e transformando mais num RPG de gerenciamento de party também, batalha de turno, aquela parada. E aí você teve o Digimon Story, que era exatamente algo muito focado na narrativa e tentar levar esse lado dramático do anime pros jogos, né? Que você passou a ter essas cutscenes de visual de anime, e você tem uma parada meio... Não é bem social link, né? Mas você tem mais relações com os personagens e com os monstros, e isso muda algumas coisas na batalha e tudo mais. E são histórias muito mais profundas do que o Pokémon, que geralmente trilha caminhos parecidos até na história, né? É um jovem que tá indo explorar o mundo, aprender sobre as coisas do mundo, e nisso ir batalhando e combater alguma facção de vilões aí, vai ser time Rocket, time Galaxy, time sei lá o quê. E enquanto o Digimon vai ser muito voltado pra essa dinâmica de JRPG, que é de troca entre personagens, um conflito global muito forte que tem que ser decidido, essa parada de matar Deus ou o Diabo no final, que é também de Persona muito. E ele achou sucesso nisso, de forma crítica e até de comercial também, mas ainda longe de chegar o que é o Pokémon. E teve uma subsérie que fizeram no meio aí, que foi a do Survive, que ela era mesmo uma combinação de uma visual novel com um RPG, né? Então você tinha bem essa parada dos elementos do visual novel, da conversinha, do jeito que é feito ali dos personagens, e muita ênfase nos diálogos, nas escolhas, nessas conversas, né? E junto com um elemento de RPG até mais leve, né? E meio que hoje o que a gente tem de principal que ficou dessas tentativas aí que ela fez no meio dos anos 2010 ali, pro final, essas experimentações, o que deu mais certo foi esse take do Digimon Story, né? Que é meio que aliar um JRPG mais raiz, assim, e muito focado em dinâmicas de personagens do mundo e conflitos e tudo mais, dentro do universo, né? Enquanto o Pokémon, ele mantém essa linha, mas ele tem muitos spin-offs aí que deram muito certo, né? A gente teve lá no 64 os Pokémon Stadium, que eram baseados de batalha. Aí nos portáteis tinha os Mystery Dungeons, que eram esses Dungeon Crawlers. Você teve outras coisas como Poké Park, que era um jogo mais de exploração, de aventura. O próprio Pokémon Snap. E recentemente o próprio Pocopia, né? Que é um sucesso muito grande, assim.
que é uma meio que um take meio Minecraft, mas muito parecido com o que a Square fez com o Dragon Quest na época, Dragon Quest Builders, é inclusive desenvolvido pela mesma galera da Koei Tecmo, né? Que é meio que um... É um Minecraft com alguma aventura em volta ali daquela IP e mais focado na construir a sua base do que só explorar um mundo e tudo mais criar um ecossistema, né? Muito impulsionado por esses jogos de fazendinha e tudo mais, assim, de customização de ambientes e tal. E que deu muito certo, tá vendendo um absurdo, né? E muita gente elogiou bastante também. Então, nos spin-offs, eu acho que até o Pokémon tem mais sucesso também, mas hoje... Essa série da Digimon Story, ela é uma série que chama mais atenção de alguns puristas do JRPG, não é um produto tão massificado, mas é um produto no geral mais elogiado, né? Acho que do que os próprios jogos do Pokémon têm sido, assim, os principais.
Não, e tem um negócio de que o Pokémon, ele nunca tratou aquela parada do você vai tá correndo risco de vida, né? Ah, você pode morrer nessa situação, porque... Era uma parada mais infantil.
E se tem isso, é algo, né? Muito mais leve, assim.
É muito mais leve. Uma ameaça
muito grande.
Digimon já é muito mais arriscado, tudo, né? Você sente que.
Sim.
Pode dar ruim, né? Em algum momento pode dar ruim ali, né?
Uma pergunta.
É mais denso.
Qual que veio traduzido?
Pouca coisa, né?
Qual que veio traduzido pra português? Um abraço.
Bom, quando eu joguei Pokémon, eu joguei em português BR, que foi no emulador.
Pirata. No...
A ROM traduzida.
Até hoje, meu irmão.
Suas coisas digitais que
isso,
eu quero ver,
isso, seu Instagram aí. Isso é muito foda, velho. Até hoje a Nintendo não traduz um jogo de Pokémon, porra.
Ainda, né? O próximo Waves aí vai vir traduzido.
Porra,
né?
Meu irmão. É. 2026, pô. Tá ligado? É muito louco isso, velho.
É absurdo mesmo.
É absurdo mesmo. Louco isso. Eu entendo que, enfim, o inglês é uma parada que todo mundo devia... ter acesso de saber, de conhecer, mas não tem.
Não, né? Devia nada, não, cara. Tem. Não tem isso, não. A gente não mora tem. No Brasil, cara.
Eu sei, mas, não, tipo não. Assim, devia ter o acesso, né? A uma língua. Sim. Só que não tem como.
Devia, com certeza,
não
mas...
tem como.
A gente não tem a obrigação de saber inglês pra poder consumir essas paradas,
isso,
sabe?
Isso afeta também, né? Muito do enfim, o acesso, sim, né? Pra o jogo em si.
Não, isso atrapalha muito. A gente cresceu... jogando muitos jogos sem saber o que a gente tava jogando, na maioria das vezes. Até porque a gente jogava jogos japoneses, né?
Esse jogo do Digimon aí, que a gente falou primeiro lá do Play 1, Digimon World, é um que eu passei muito sal, assim, pra descobrir o que que tinha que fazer, porque eu não entendia nada, assim. Falei, porque na minha cabeça eu ia jogar uma parada meio Pokémon também. E aí, ele tem outros Digimons lá, só que eles não são pra você... O foco não é você capturar e criar um time, né? Eles não. Até porque não é a natureza do anime, né? Como a gente falou, não são... bichos capturados, são companheiros, né? São coisas bem diferentes. E aí eu ficava tentando, mano, como é que eu adiciono esse Digimon pro meu time? Eu não entendia nada, porque eu não sabia nada, né, de inglês, não sabia, sim, nada do que eles estavam falando na tela. Então eu demorei muito tempo pra entender o que que era esse jogo, porque eu ficava tentando jogar ele como se fosse um Pokémon também.
Ou seja, no videogame é massacre, né? É isso.
Pra mim, eu acho que o Pokémon tá bem na frente, assim, principalmente se você pensar em legado, cara. A gente pode falar até desses... de problemas que a série tem hoje pra se modernizar, acompanhar o estado que a indústria tá, principalmente por ser um IP muito grande. Mas, historicamente, cara, se pegar e somar, dias, meses da minha vida jogando Pokémon quando criança, assim. Então, pra mim, tá muito na frente. E os spin-offs eu gosto de vários, assim, também. Esses do Wii lá, o Poképark, são bem legais. As evoluções meio que do que eram o Stadium, só que com... mais exploração, o Colosseum, depois aquele Gale of Darkness, que são RPGs bem interessantes. Inclusive, é um jogo de Pokémon com uma história um pouco mais séria, o Gale of Darkness, que é um jogo do... É uma história bem mais interessante.
Desses últimos aí, qual vocês me recomendam jogar dos Pokémon, se eu for pegar para um Nintendo Switch 2? Esse Poképia? Porque o Poképia é outra parada, né? Eu não sei exatamente qual é.
É outra parada.
Ele é o quê? O Poképia é fazendinha? É o quê?
Ele tem fator fazendinha também, né?
Ele tem fator fazendinha e tem uma parada do...
Animal Crossing com Pokémon, o Poképia, né?
Entendi. Só que com esse, como eu falei, quando a Square fez lá o Dragon Quest Builders, a ideia era você... No Dragon Quest Builders 2, principalmente, você tem meio que... mapas, e aí nesse mapa o seu objetivo é você criar uma base lá. E aí você meio que faz a estrutura do jeito que você quiser, assim, numa vibe meio Minecraft, sabe, de construção, porque o gráfico é todo nesse esquema de blocos, né? Então você consegue transformar o terreno de uma mesma forma. E o Poképia tem meio que isso também, que você vai criar certos ambientes ali nos mapas pros pokémons viverem, né? Então você faz meio que estruturas e tudo mais. Então ele tem esses dois elementos. Aí tem um elemento de exploração também, tem um, coisas assim, né? Mas é meio que essa mistura. É um jogo que eu não joguei porque eu não tenho Switch 2, né? Mas é um tipo de jogo que me interessa muito, porque esse do Dragon Quest Builders, cara, quem tiver a oportunidade, principalmente o 2, assim, que é uma evolução muito grande do primeiro, é um jogo bem legal e que você, cara, você mergulhar, assim, você não...
Ele é foda mesmo.
Você passa horas e horas e horas jogando, só meio que criando ali coisas e pensando em estruturas e ainda tem essa parte da história, dos personagens, que são bem legais também. É um jogo que vale muito a pena.
Agora, se a gente pegar comparando os dois, e a parada que virou fenômeno, né, nos últimos anos, assim, que são as cartas. Porque ambos têm cartas, né?
Aí não tem
Pokémon. Pô,
aí
não tem nem como. E Digimon. Pokémon virou sinônimo, né? Desse tipo de
colecionismo calma de carta, né? Virou sinônimo o quê, o cara pálida? Calma aí. Magic joga vôlei agora?
Não, mas é sim, pô. Mas o Pokémon é muito maior.
Ué, Pokémon é muito maior, caraca.
O Pokémon Magic, como franquia, mano, no card game não, pô. Você tá
jogando
no moleque.
Ué, Pokémon aí, os valores das cartas de Pokémon são maiores do que as de Magic, não?
Não, senhor. Não. Magic tem muita carta aí de milhões, filho. Muitas cartas de milhões.
Não, em relação a preço das cartas, tem isso aí. Agora, em relação a card game, maior é o Yu-Gi-Oh, pô, né, não?
Não, eu acho que hoje em dia volume de venda bruta...
Não, pô, só dá... Não. Aí é bom... Olhem aí, dê uma pesquisada aí. Eu acho que o maior é o Yu-Gi-Oh! Ainda. O
que, que é maior, cara?
Relação
maior
a venda, então. venda. Venda de carta.
Uno é maior.
Venda de carta, eu acho que é Yu-Gi-Oh! E segundo, Magic. Yu-Gi-Oh! Magic Pokémon, eu acho que é isso. Venda de carta, eu acho que é Yu-Gi-Oh! Ainda.
Ó, Bruno, a carta mais cara vendida desses negócios aí... Foi uma de Magic, que é a do The One Ring, que foi comprado pelo Post Malone, de 2,6 milhões de dólares. A carta mais cara de Pokémon vendida foi a do Pokémon Illustrator, né? De
Pikachu
Illustrator. 2 milhões. Né? Pikachu Illustrator.
Não, mas o Pikachu foi bem mais, pô.
Foi?
Passa de 10, pesquisa aí.
Então passou aí, humilhou. Já era Magic, acabou o Magic.
O mercado de usados, o Magic
joga é maior. Joga fora suas carreiras e compre Pokémon.
E o Pokémon segundo, mas o mercado de novos, o Pokémon é bem maior que o Magic.
Pikachu Illustrator, 16 milhões, tá no Guinness.
Tá porra.
Como é?
16 milhões a carta de Pikachu, cara.
Mas e quem vendeu mais? Não, Pimenta? E quem vendeu mais em cartas?
Copag vendeu mais. Ó, oh, tá aqui, ó. Falando aqui, ó. Magic the Gathering. Created falando by onde? Wizards of Core, tá falando da história. Aqui no Magic the Gathering.blogspot.
Não é? Caraca. O que o Pokémon é, ele é o mais vendido do Japão. O Magic é o mais vendido global.
Será?
E quem tem a carta mais cara entre os dois? É a Black Lotus ou é o Pikachu Illustrator?
Segundo a IA aqui, ó, Yu-Gi-Oh! Vendeu mais, tá? Do que todo
mundo. O Pimenta tá no Yu-Gi-Oh! Foda-se.
É sério, pô. É sério. Tô falando. Em relação à venda, vocês estão falando de valor de carta, pô. Tô falando de venda.
Mas de importância, assim, porque hoje, quando eu falei ali que...
Tô falando de venda, hoje irmão. Dia, venda, né, importância.
A parada da carta, Pimenta, é sinônimo de Pokémon hoje em dia, porque é febre em todos os lugares, a galera abrindo os pacotinhos, os famosos fazendo isso. Lugares
da onde, mano? É porque pra vocês o que importa é a internet.
Ué?
Só porque o Neymar abriu o pacotinho do
não, foi só Pokémon. O Neymar descobriu a Pokémon, é isso?
Não, tudo bem, o Neymar
e o Post
Malone, é
isso. Só o que tem a gente famosa aí é colecionando essas cartas de mas Pokémon,
isso
mano.
Não, isso aí não mostra que ele é o maior, mano. O maior é quem tiver mais gente comprando carta.
Olha lá, ó. Yu-Gi-Oh! Detém o recorde oficial do Guinness Book como jogo de cartas mais vendido do mundo, ultrapassando a casa dos 35 bilhões. Informação, irmão. Enfim, né?
Isso é na história, é isso?
Exato. Na história.
Só em 2025 a Pokémon Company imprimiu 10 bilhões de cartas em um ano.
É.
Então é isso.
Mas só você. Se você fizer uma pesquisa rápida, Bruno, assim no. Bota aí, ó. Quem vende mais cartas, Pokémon ou Magic?
Não, pô, tô dando a informação. Os caras cagaram pra o.
Segundo o Pimenta. É o Yu-Gi-Oh!
Enfim.
É, Yu-Gi-Oh!
É por isso que os caras enchem o saco de vocês nos comentários aí, pô. Enfim, né? Fica aí. Deixa pra lá.
Coloquei aqui, ó.
Deixa
aqui. Coloquei aqui, ó. Quem vende mais cartas, Pokémon, Magic ou Yu-Gi-Oh! Tá?
No mundo, na história, na história,
o
na história.
O pior que o Yu-Gi-Oh! Vende pra caralho,
na
mano.
História. O Yu-Gi-Oh! Porra, é o que mais faz rende grana pra Konami, pô, até hoje.
Mas é pior que é mesmo.
Só por cada carta. Todo ano, tá ligado? Infelizmente, é isso, é o dado. É isso aí.
Mas, cara, não dá pra desconsiderar o fenômeno que é essa parada das cartas não, do Pokémon. Não, ninguém tá desconsiderando. Em todas as convenções que a gente vê por aí, é só dar Pokémon, mano.
Os números do Pokémon até 2025, final de 2025, 85 bilhões de cartas.
E de Magic.
Total. Aí eu sei que me traz, porra.
612.
É. Pronto. Não sei que se vira. Tô trazendo uma, você traz a outra.
Ó, quantas cartas Magic vendeu... Tem que pegar o mesmo vendeu...
ano, pô. Isso aqui é até final de 2025.
Em 2025, vendeu... Quanto foi que vendeu o Pokémon?
Em um ano ou no total?
No ano total, 2025.
25, 10 bilhões. Ela fabricou 10 bilhões de cartas.
Magic foi 1,7 bilhão de cartas.
Espancado. Não foi. Mentira, Jurandir.
Ué.
Me mostra
1,7 bilhões de receita, pô. 1,7 bilhões de receita. Isso. Da Magic. Não é.
Receita. Ele falou
foi o número de cartas impressas.
Bruno foi mogado mais uma vez.
Não. Porque a gente tá falando de. Cada um trouxe um número. O Felipe trouxe o número de cartas impressas. Aí o Jurandir trouxe faturamento, caramba.
Mas estão dizendo aqui, loucura. Ó. Receitas de Magic aumentam por causa de Pokémon.
Eu vou fazer uma vitamina de abacate e você me traz um suco de laranja. Caraca, não tem sentido
Bruno, nenhum. Bruno, eu tô aqui no Reddit e tá dizendo que o Magic aumentou suas vendas por causa de Pokémon. A procura. Caraca.
Pode até ser, mas você sabe qual que é a diferença? Primeiro,
o Bruno Magic... acha que aquelas, essas convenções nerd, elas são o parâmetro pra
não, você acha que coisas, o Neymar cara. Abriu tá o deck planeta dele inteiro, mano. De Pokémon
que Neymar, já esquece tinha Neymar, referência. Mano. Ninguém tá falando de Neymar, mano. Tu que trouxe o Neymar aí, cara.
Tu que tá falando, os famosos, tudo fazendo, não sei o que, não sei o que. E daí, mano?
Mas que é o mercado bilionário das cartas de Pokémon. São públicos
totalmente diferentes. O Pokémon, sabe qual é a força do card game do Pokémon? Que ele pega com criança porque ele é um jogo mais simples. Criança não joga Magic, por exemplo. Quem joga Magic é o adulto economicamente ativo.
Ué,
o público de Magic não pede pro pai comprar carta de Magic, criança pede.
Isso é verdade. Eu acho que talvez o mercado de segunda mão do Magic rode mais aí que é pra galera jogar.
Muito mais. Vezes, né? Não tem, não tem mercado de usado de Pokémon, mano.
É só de colecionismo, né, basicamente.
Isso eu tô falando pra vocês, assim, é pra agora falando sério. Eu vou em loja, inclusive vai ter vídeo aí no canal de uma dessas lojas aí já em breve. Eu vou em loja de Risos. Muito de produto de videogame
usado. Me acha alguma matéria aí do Memphis Depay abrindo carta de Magic, Júlio.
Caraca, de novo o bagulho de jogador de futebol, mano.
E você vai em loja, Bruno, aí tu filma o espaço do Magic e filma o espaço que tem de Pokémon. Aí tu me diz qual
o espaço aí, maior. Aí você aí vai ver o que eu tô falando, porque assim, isso que o Felipe falou é muito verdade. Ele vai verdade. Na loja que
só vende carta de Magic, filho.
É,
caraca, loja
Magic não, Store. Loja
da de... Magic Store,
Magic Store. Não compara, sabe por quê? É o que eu tô te falando. Principalmente esse mercado que o Felipe falou, mercado de usado. Porque é muito coisa de adulto. Criança não vai pra esses espaços. Criança não tem dinheiro pra comprar. Ele tem que pedir pro pai.
Esse jogo de carta é jogo de adulto?
É. Ué, o Magic é.
Não, foi a pergunta, eu só perguntei. Não tem julgamento. Perdão, tem um pouquinho de julgamento.
Não apareceu.
Mas é só uma pergunta. Mas
você quer que eu te fale o quê? Aí a gente vai pra estrutura do jogo. O Pokémon tem uma grande vantagem. Que de verdade, para um TCG, ele é muito simples, ele é bobinho. Tipo, de todos os TCGs...
Atacou o coelho de graça.
O que é o TCG?
É um trading card game. É um joguinho de cartinha, jogo de cartinha. De todos os jogos, ele é o mais simples. Porque realmente ele é feito para pegar um público mais novo. Se você pegar Yu-Gi-Oh! Se você pegar o próprio Magic, ele tem muita regra complexa que criança não consegue. Tipo, Yu-Gi-Oh! Começou simples. Mas você vai ver Yu-Gi-Oh! Agora, Yu-Gi-Oh! Tem... rotação, não sei o quê, e um monte de mecânica que pra criança fica confuso. Magic,
tá menosprezando então... o que é feito pras crianças, Bruno?
Não estou chamou menosprezando, só estou burrinha, te explicando. Eu só estou explicando por que, por exemplo, Magic...
É pra adulto.
Não é um jogo acessível pra criança. Não tô falando que é pra adulto, ele não é acessível pra criança.
Quando tu tá numa reunião de família e tu fala pras pessoas que tu coleciona cartas...
Não, porque isso não é assunto, que eu chego assim, oi gente, eu coleciono cartas, não falo isso... Mas até aí...
Vai ser muito mais estranho, inclusive,
se
vocês pegarem.
Se eu fizesse
isso, seria bizarro. Não é tipo crossfit, não? Que o pessoal sempre tem que falar sobre o assunto.
Não. Eu tô em reunião de família e falo de videogame também. Mas isso quer dizer que videogame não importa? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra.
Entendi.
Então, se tiver uma criança no canto jogando Pokémon...
Eu tô fazendo perguntas, Bruno. Meu papel é esse, Bruno.
Tudo
assim, bem,
eu estou te explicando. Entendeu? O grande mérito de Pokémon, e é por isso sim que ele é tão difundido hoje em dia, é que ele é um jogo de carta muito mais acessível. Isso funciona para crianças e também para as pessoas que não gostam tanto de TCG. Então elas vão pegar um TCG de acesso e o Pokémon é bom para isso. O Pokémon tem regras mais simples. Cara, Magic, apesar de eu gostar de Magic, Magic é um inferno. Porque toda temporada nova de Magic, eles ficam inserindo mecânica nova, e aí o jogo vira um inferno. Você tem que ter um guia do lado, porque a regra nova... Cara, é assim, ó, eu vou dar um exemplo. Pokémon. Card game, você tem lá energia, e você tem as habilidades do seu bichinho, e aí você tem algumas habilidades que usam sinergia, beleza. Tá? É isso. Simples. Magic você tem gerenciamento de mana. Aí o gerenciamento de mana é básico, beleza. Aí você tem habilidades, aí você tem só de categoria de magia que você pode usar. Aí você tem Sorcery, você tem Instant, você tem Flash, tudo isso é Bruno, tipo
já
de...
Tô,
aí
você já tem... tô dormindo. Bela cura pra insônia você tá me dando aí.
Você tem encantamento, você tem não sei o quê. Tá entendendo? Tipo, é um monte de coisa, cara.
Mas Magic tem Exodia? Não tem.
É. Não tem o Exodia. Forniquei do dragão branco de olhos azuis? Não tem.
Não tem. Não tem. Inclusive, eu tenho um baralho do Kaiba de dragão branco de olhos azuis.
Caralho!
Quando eu era criança, eu imprimia as 5 cartas do Exódio na impressora e levei pra escola.
Aí, ó. Na Lex Mark, jato de tinta,
filho. Boteadinho,
já colei.
Modo econômico.
Colei por cima de um tanto de carta vagabunda lá e levei pra escola. Como é o nome daquelas impressoras? É DeskJet? Como é o nome? É aquelas...
É Inkjet, DeskJet, tinha várias, né? Depende da fabricante.
E imprimir naquele modo que vocês estão pensando mesmo, econômico.
Rascunho, pô.
Ó, a gente falou... de anime, falamos dos jogos, falamos de merchandise. Agora vamos focar num que pode ir para os nossos finalmente aqui, no tema no imaginário popular. Nosso o que é mais presente no imaginário popular?
É assim, critérios para, obviamente,
Pokémon,
Pokémon ganhar. É assim, na cabeça da galera, hoje em dia, quando você fala Pikachu, ele vai pensar Digimon ou Pokémon, hein? Tipo, ele obviamente trazendo
qual
critérios
dos, qual pra... das duas séries tem um personagem que solta raio?
Bruno, o Pikachu, ele não é só melhor do que o Agumon. O Pikachu, ele é um dos maiores personagens da história da cultura pop. Assim,
os mascotes não, eu acho que uma coisa você acertou. Um dos
mascotes de todos os tempos, mascote, assim.
Mascote. O Pikachu não é melhor que o Agumon. Tipo, você acertou mascote. Nisso.
Mano. Mas eu desafio o Bruno a mandar uma foto dele do boneco do Agumon aí.
Você pegar um boneco que ficou em evidência durante um ano e um que encheram o saco 25 anos e querer comparar, caralho, aí é foda, né?
Pikachu é planta da indústria.
Tá ligado?
Mas qual é o monstro mais famoso do Digimon?
Claro que é Pikachu, caralho, porque o Digimon é outra parada. Digimon não
então,
ficou...
caralho!
Não ficava enchendo o saco com um boneco só, não, porra.
Então isso aqui não é um versus, é um massacre, caralho.
Não, porra, porque não. Aí você
então,
tá, você inventou um critério pra o Pokémon ganhar, tá ligado? Você inventou uma categoria da sua cabeça aí agora pra o Pokémon ganhar uma categoria ilógica.
Por exemplo, ó, qual o personagem que tem o amarelo mais forte? Pikachu ou Agumon?
É isso, você fez isso. Você fez isso. Exatamente isso aí que
você
fez.
Você tá fazendo assim, ó. Você tá fazendo assim, ó. Se eu te falar arcos dourados, você vai pensar em McDonald's ou Burger King?
Exato, ele é isso aí.
É isso. Mas peraí, a minha pergunta é algo... Eu fiz a pergunta aberta.
Não. Você perguntou não. O que... Você não perguntou Pikachu. Você perguntou o que fica no imaginário popular. Pokémon ou Digimon. Aí depois você meteu uma outra parada. Tipo assim, Pikachu ou Agumon. Aí é outra coisa.
Porra, mas não dá, a gente tá medindo popularidade também, né?
Mas vai medir a popularidade só pelo mascote ou pelo todo? Como é isso?
Não,
aí?
Por tudo. Por
e
tudo.
Outra, você tá medindo a popularidade entre nós.
Da onde nós Digimon cinco aqui? Passou no Jornal Nacional, mano? A galera tava jogando, mano, durante a pandemia aí, mano, o
Pokémon só Go, passou, cara. Os Pokémon só passou no Jornal Nacional por causa dos meninos lá que tiveram ataque, você tá ligado, né?
É verdade, é verdade, William Bonner.
Caralho, é.
Porque esses desenhos só passavam na televisão pra falar das coisas ruins.
Exato.
Qual série que...
Aí não.
As crianças hoje passaram mal assistindo.
Eu vou usar um argumento do Pimenta pra você ver como você é. Qual deles... Qual deles...
Prejudicou as crianças.
Teve cobertura do programa do Leão Gilberto Barros falando que era coisa do demônio. E o Guiô, nenhum dos dois, então. E aí?
Que era o Guiô nem tá aqui, cara.
E aí?
Nem tá
qual
na disputa
deles teve aqui cobertura o Guiô do programa do Gilberto Barros, né?
Meus amigos, vamos definir aí. Nesse versus, quem vence, Pokémon ou Digimon?
Posso começar? Esse eu quero começar. Posso começar?
Conjunto da obra? Vai, Bruno.
Considerando tudo.
De lavada.
Anime,
de lavada,
jogo, cartas, de lavada, merchandise.
Posso falar?
Imaginário popular. Quando não, você conversa com qualquer pessoa, as pessoas sabem o que é Pokémon ou sabem o que é Digimon? As músicas.
De lava.
As pessoas lá cantam, esse é meu jeito de viver ou canta? Quem quer ser o mestre? Como é? A outra lá do... Como é o...
Digimon.
Quem é que ganha? Eliana ou Angélica?
Não, eu vou dar o meu voto aqui.
Tem que disputar, caralho.
E eu vou dar nos critérios que importam. Primeiro.
Não, peraí. Quem é que ganha? Eliana ou Angélica?
No quê?
Depende. Amigão, acessei o Instagram do Pimenta aqui e achei uma foto do bolo de aniversário dele. Tá na postagem aí. Me acha o bolo do Pimenta do Pokémon.
Exato, acabou o argumento. Jurandir, agora eu só vou aceitar o seu voto se você mostrar uma foto do teu bolo de Pokémon no seu aniversário.
Eita.
Acabou.
Tu quer a foto do meu bolo?
Epa! Vou, mostra aí o seu donut, mostra pra
mim. Quer que eu mostre a foto do meu bolo de aniversário? Eu tenho uma foto aqui.
Do teu bolo de Pokémon.
Falei, Bruno, começo com você aí o
seu... Eu vou, por favor. Por favor, eu gostaria de começar porque é muito simples. Primeiro, no critério do anime, pra mim, pro meu gosto, não tem nem o que disputar. Pelos critérios que eu falei. O problema de Pokémon é que ele é maçante em cima de um protagonista que se você não gostar, acabou o anime pra você. Se você não gosta do Ash, acabou. O anime não serve mais nada pra você. Não serve. Digimon, cada temporada tinha um grupo de protagonistas que você poderia se identificar com um grupo de bichinhos que tinham personalidades próprias que você poderia se identificar.
Pouco marcante. Tá?
Não, nada pouco marcante. Ele tinha uma continuidade de história, ele tinha risco real, porque é o que a gente tá falando aqui no começo. Pokémon é muito, ai, eu quero ser o treinador, eu quero ser o melhor treinador, eu quero ser o melhor treinador. É um objetivo extremamente egoísta. É assim, eu quero ser melhor, ele não quer ser melhor, eu quero ser o melhor, ou seja, ele quer ser melhor que os outros, ele quer achar que ele é melhor que os outros. Pronto. No Digimon, vocês estão lutando pra preservar a vida, é a luta do bem contra o mal.
Contra o diabo, gente, é contra o Satanás.
Exato.
É a luta...
Coisa ruim, pô.
Sabe? É a luta do dia a dia. É todo dia a gente acorda de manhã e tem que buscar
cristão
fazer o bem lutando contra o mal. É isso. Entendeu? Não é eu quero ser melhor que os outros. É tipo, é egoísta. O objetivo do Ash é egoísta. É muito egoísta.
Ele
não
quer ser melhor, cara. Ele quer conquistar.
Ele quer ser o melhor. Uma coisa é você querer ser melhor. Olha, eu quero ser melhor, justo, todo mundo tem. Agora, você quer ser o melhor, você está dizendo que os outros são piores.
Mas são
automaticamente,
metas.
Automaticamente você está dizendo que os outros são piores.
Ele nunca vai conseguir ser o melhor. Entendeu? Bruno, escolhe aí, Bruno. Então você é Digimon, é isso?
Qual será a escolha?
Não, calma. Isso no anime.
Não, design vai categoria por categoria. E já conversou sobre tudo isso. Só
design, não.
Resumo.
Calma. Design de personagem não dá nem graça. Mas não tem nem graça. É Digimon disparado. Beleza? Não tem nem o que discutir.
Eliana versus Angélica.
Aí agora, calma. Jogo de videogame. Jogo de videogame. De fato, o Pokémon tem mais jogos bons do que Digimon. Só que, do Cyber Sleuth pra cá, o Digimon dá uma surra tão grande em Pokémon que não tem nem graça. Não tem nem graça. Basta ver os comentários dos fãs de Pokémon sobre os jogos recentes, que tem sim um grande desgaste. E basta ver o comentário dos fãs de Digimon sobre Digimon a partir do Cyber Sleuth pra cá, que revitalizou a franquia nos videogames.
Nos últimos 10 anos.
Exato.
E nos outros 20, Pokémon é melhor.
De fato, é o que eu falei. Pau. Pokémon tem mais jogos bons. Mas na história recente, Digimon dá de lavada. Mas de lavada. Fácil. Card game, Pokémon. Porque eu falei, inclusive, as pessoas estavam achando que era crítica, não é. Ser um jogo de um TCG acessível é algo positivo. Você traz um público maior pra dentro do seu universo. Então isso é muito positivo. Pokémon tá fazendo um baita de um trabalho legal de trazer uma nova geração pra dentro da cena de jogos analógicos, que é o caso das cartinhas, jogos de cartinhas. Isso é muito positivo. Mas no frigir dos ovos, no geral, para mim,
e
pro
aí?
Meu gosto, pro meu tipo de entretenimento, Digimon de lavada.
Entendi. Felipe.
Pô, pra mim,
pra minha história com a franquia, e eu acho que até no geral também, eu daria pra Pokémon ainda. Porque eu acho o anime do Digimon muito bom, mas eu ainda assim assisti mais episódios na minha vida do anime do Pokémon do que do Digimon, assim, porque era uma coisa de estar integrando tudo ao mesmo tempo, os jogos que eu jogava muito, as cartas, o álbum, era um fenômeno muito forte, né, pra mim como criança naquela época. Então, era uma experiência quase que complementar ter tudo junto, enquanto o Digimon era uma coisa que naquele começo eu gostava de acompanhar o anime, os jogos eu jogava, tentava jogar, alguns gostavam, outros não. Enquanto o Pokémon era uma parada de seguir o máximo que eu fui ali durante a minha infância, né, tem um período ali, de continuar seguindo meio que uma franquia e continuar jogando e continuar assistindo e consumindo outras coisas e tal. Nas revistas tinha muita coisa de Pokémon, né? A Nintendo World que tinha aqui no Brasil era muito forte em cima de Pokémon, até mais do que os próprios jogos de outras franquias ou jogos no geral. Eles falavam muito do universo de Pokémon no geral, né? E os jogos que eu mais joguei a quantidade também foram Pokémon, assim, apesar de nos últimos anos ter largado alguns aí. Joguei a maioria deles aí até certo ponto. E nos próprios spin-offs, assim, tem muitos do Pokémon que eu acho legais também. Então, pra mim, como um todo, eu fico com Pokémon.
Evandro?
Cara, eu joguei só o jogo do Pokémon. Foi o Yellow na época do bom emulador traduzido lá bonitinho. Então, meu julgamento aqui vai ser muito mais com base no anime. Que eu assisti bem os dois, por incrível que pareça, eu não sou um José anime. Mas eu assisti pra caralho. Até já contei aqui a época que eu ficava gravando em VHS todos os episódios do Digimon da semana pra assistir com meu irmão no final de semana. E era muito foda. Durante a gravação, eu lembrei do lendário episódio da Mimi cantando. Mimi no karaokê. Que é aquela musiquinha desafinadíssima, porém muito, muito legalzinha e simpática. E pra mim, no conjunto da obra, eu entendo que Pokémon é mais impactante, é um fenômeno mundial. O Pikachu é um mascote dos mascotes, tá ali talvez lado a lado do Mario. Mas eu prefiro a historinha e o jeito que ela é abordada do Digimon. Me pega muito mais. Eu me emocionei muito mais assistindo Digimon, fiquei muito mais feliz, fiquei muito mais empolgado do que qualquer coisa que o Pokémon me entregou até hoje.
Eu vou dar minha opinião aqui e o Pimenta vai finalizar.
Ele já. Ele sabe que vai perder e aí ele vai tentar fazer.
Não.
O voto dele.
Não, senhor, calma aí. O voto
dele valer por vários.
Não é. Não, tem nada a ver, tem nada a ver.
Vai perder.
Cara, pra que não existisse Pokémon, não existiria Digimon, rapaz. Uma cópia de Pokémon aí.
Isso não é verdade. A gente acabou de falar que surgiu como um produto de Tamagotchi, mano.
Qual o problema? Mas, considerando aí tudo que a gente viu na cultura pop, a importância que tem Pokémon nos jogos, nos produtos licenciados que a gente vê por aí, o impacto nos card games, geração Z, mano, geração Z só tem que ouvir. Pokémon é basicamente a base disso tudo aí que vocês gostam. Então, Pokémon tá na frente.
Peraí,
Eliana peraí, é melhor que Angélica.
A base de quê que todo mundo gosta? De quê? De, em relação a quê? Anime?
Em relação a essas coisas de Mon.
Ah, tá. Entendi.
De monstrinhos, entendeu?
Entendi.
Mano, a música da abertura do anime é melhor. Certo. O anime é mais consagrado.
Uhum.
Os jogos são mais consagrados, são históricos, né? Pensa aí o que a importância dos jogos de Pokémon pra história dos videogames e pra Nintendo em si é enorme. Os personagens são mais populares. São muito mais populares. Pikachu, ele dá pra colocar o lado do Mario, assim, de quanta relevância ele tem
mas na aqui, história da cultura amigo, pop. Mas aqui vai perder, entendeu?
Felizmente aqui não é um concurso
de popularidade. Aqui vai perder, aqui ele vai perder, entendeu? Aqui
vai... é um versus que vale tudo. O programa da Eliana era melhor do que o programa da Angélica,
por exemplo. No registro do podcast de vocês, vai perder.
É, Pokémon, com certeza, bem melhor do que Digimon, tá? Ficou 2-2, né, Pimenta?
É, e aí perdeu, porque é Digimon.
Ainda bem que tem o Pimenta aqui hoje, porque senão ia ficar um malabarismo. Pra,
eu não vou nem me estender, não preciso já.
É que o Pimenta é muito jovem, mano.
Toda a minha argumentação, quase da idade de vocês, caralho, de vocês os mais velhos.
Que papo é esse, caralho?
Tenho 36
anos, eu tenho idade de ser teu pai, caralho.
Tenho 36 anos, cara com 41, 42, 43, sei lá. Porra, pelo amor de Deus, pai. Vai perder e é
44.
Isso. Não preciso nem... Não vou nem argumentar, minha argumentação já aconteceu aí durante o episódio.
E se fosse Yu-Gi-Oh?
Como é?
Se fosse Yu-Gi-Oh?
Yu-Gi-Oh e Digimon?
Pokémon versus Digimon e versus Yu-Gi-Oh.
Digimon. É. Gosto muito de Yu-Gi-Oh, inclusive um dos jogos que eu mais joguei de videogame foi o jogo que a galera mais odeia de Yu-Gi-Oh aí, que é o Forbidden Memories, mas a galera gostava muito dele porque ele era acessível, né? Mas não tinha regra, não tinha efeito, não tinha nada.
É...
Só que ele era muito mais acessível, para quem não jogava Yu-Gi-Oh! Na época. Por isso que ele fez tanto sucesso. Uhum. Mas ainda assim é Digimon, não me estenderei. Encerramos por aqui.
Caraca, mano.
Digimon venceu.
Sem argumento, cara.
Digimon venceu. Pode botar aí, Edu, salva de palmas aí pra Digimon. E gritos,
por favor, forte. Gente, nos comentários.
O amor
faça venceu. Façam a parte de vocês aí.
O bem porque venceu, isso aqui é inacreditável. A luta do diabo, a luta de Deus contra o diabo, irmão. Venceu, o bem vence.
O diabo do capitalismo, que é o Pokémon.
O bem sempre vence, felizmente. É, graças
vence
a Deus.
Onde,
o bem,
mano?
O bem sempre vence. No imaginário, no imaginário, o bem sempre vence.
É só, sim, no imaginário popular, na imaginação ele sempre vence mesmo.
Exatamente.
Na realidade tá difícil.
É.
Muito bem, gente, muito bem, fechamos aí. Mais um Versus. Você concorda, você discorda? Espaço aberto aí nos comentários. Spotify, YouTube e no nosso site. Deixa no nosso site. A gente reclamou que a turma tá parando de comentar no site, Evandro. E simplesmente o podcast lá de plataforma quase não teve comentário, já é isso, mano. Cadê o povo, mano? O povo sumiu? É isso? Faz nesse sentido, caralho. Comentem, 99vidas.com.br. Espaço está aberto pra você deixar sua opinião, seu comentário. Fica à vontade. Valeu, João Pimenta, mais uma participação.
Eu que agradeço, velho. Tamo junto.
João Pimenta tá aí na internet, no Instagram, no YouTube. Sensei volta? Pimenta Sensei?
Não foi, né? Ele é um canal, assim, esporádico, né? Quando eu tô de bobeira. O último jogo que eu zerei lá foi o Hotline Miami 2. Aí quando eu tô de bobeira em casa, eu acabo gravando alguma coisa. Eu vou tentar.
Mas agora que tu voltou, dia, né?
É, eu vou tentar. Agora que tu voltou. Provavelmente... Eu devo gravar aí alguma coisa entre essa semana e a próxima. Vai ter coisa de Mortal Shell, com certeza. Até esse podcast sair, talvez já tenha lá no canal. Mas é isso, pô. Eu faço de vez em quando. E vamos caminhando. Os jogos
que o Pimenta joga, caralho. Meu Deus. É realmente um canal bem diferente, assim. Se você acessar lá, você vai ficar surpreso. Porque ele foge do óbvio.
Que isso, pô. Tem um monte de coisa boa aqui, ó. Ball Pit, tem Digimon... Tem Dragon Ball do Game Boy, tem o Hollow Knight, Parasite Chick Song. Parasite tem série. Parasite tem série.
Pô. Parasite Eve achatado.
Parasite esticado,
é. Parasite Eve tem série, respeita. Tem Champions of Nora do Play 2, mas série tem poucas, Em um ano eu devo ter postado 10 vídeos só.
Aí vai voltar a postar.
Mas tem mais de 100 vídeos lá, tem 118 vídeos aqui, tô olhando agora. É muito vídeo, material pra galera... Assisti durante muito tempo.
Boa. Gente, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.